Senhores deputados, muito boa tarde. Hoje procedemos a mais uma audição da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos. Hoje temos a presença da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, Dra. Helena Fazenda, cuja presença agradeço e cumprimento. Tive a oportunidade de perguntar à Sra. Secretária-Geral, não pretendo exercer a sua prerrogativa de uma declaração inicial, pondo-se de imediato à disposição das senhoras e senhores deputados para as questões que lhe queiram colocar. Nos termos regimentais, compete hoje ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao senhor deputado Diogo Leão iniciar a inquirição e, portanto, senhor deputado, a quem igualmente cumprimento, dou-lhe de imediato a palavra, com a certeza que tem até 8 minutos para formular as questões nesta ronda. Muito obrigado. Faz-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Helena Fazenda, na sua qualidade de Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, cumprimentá-la em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, claro, agradecer também e reconhecer aqui o papel que pode ter para prestar esclarecimentos que esta Comissão de Inquérito julgue necessários. Uma primeira questão que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que poderia ser melhor esclarecida, independentemente da Sra. Secretária-Geral já ter estado presente na Comissão de Defesa Nacional e ter falado também deste tema e em específico deste apontamento, mas é a questão que nos remete para a forma como a Sra. Secretária-Geral teve conhecimento do furto em Tancos, que, como transmitiu em audição à Comissão de Defesa Nacional, foi, julgo, através da comunicação social. Perguntava à Sra. Secretária-Geral se confirma que assim foi e qual é a explicação que nos pode apresentar para justificar o facto de ter tido conhecimento deste incidente de Tancos através das notícias no dia seguinte ao assalto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Permita-me, Sr. Presidente, cumprimento, Sr. Presidente, os senhores deputados. Muito obrigada pela questão, Sr. Deputado Diogo Leão. Eu confirmo completamente, integralmente e sem reservas, que efetivamente tomei conhecimento do furto aos paióis de Tancos através da comunicação social. Fui alertada pelo membro do gabinete após, de facto, o comunicado do dia 29 e foi nessas circunstâncias que eu tomei conhecimento. Explicação para o caso, eu francamente tenho que dizer de uma forma muito, muito clara que o que me preocupou imediatamente foi o ocorrido e delinear, enfim, todo um conjunto de procedimentos para que, de facto, na minha qualidade de Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, pudesse acionar todos os mecanismos necessários para que se procedesse àquilo que deveria ser ou poderia ser os impactos e a projeção em termos de segurança interna. Se eu sei que essa questão foi muito, enfim, de alguma maneira empolada, mas naturalmente que eu, em qualquer sítio e particularmente na Assembleia da República, não omito absolutamente nada, nem escamoteio qualquer circunstância que não tenha a ver com a verdade dos factos, e essa foi a verdade dos factos. Presumo que depois as preocupações poderão estar inerentes a porque é que umas circunstâncias destas e uns factos desta natureza não foram comunicados pelos canais ou por outros canais. Pronto, isso é uma questão que poderemos, se calhar, ou que poderá ser até esta comissão, em termos de recomendações, poderá direcionar para que, de facto, esses canais funcionem. Não me parece, e há aqui uma questão que eu penso que é importante sublinhar, não me parece que a partir dessa circunstância se possa retirar a ilação de que os canais de coordenação ou de comunicação ou de agilização entre entidades com responsabilidades diretas ou indiretas não funcionem. Penso que é um pouco até injusto tirar essa ilação. Pronto, em suma, de facto, sou pela comunicação social, em momento algum ponho isso em causa, foi a verdade dos factos. A preocupação imediata foi saber como equacionar todas as circunstâncias para que efetivamente se procedesse e se pusessem em marcha todos os mecanismos que tivessem a ver com aquilo que poderia ser a projeção desse facto na segurança interna, respeitando todas as competências das entidades envolvidas, mas com o registro de que o papel da Secretária-Geral, no caso, é o da coordenação, e não, institucionalmente não questionei outro lado da questão, mas porque é que não me chegou a informação por outra via. A partir do momento em que soube, pois naturalmente a minha preocupação foi imediatamente e ao abrigo do artigo 35 da Lei de Segurança Interna entrar em contacto com a entidade que é o interlocutor direto do secretário-geral em termos de articulação operacional, que é o senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o senhor general Senfa. Não sei se respondi completamente à questão do senhor deputado, mas foi isto rigorosamente que se passou.
Agradeço a sua exposição. Enfim, esta questão, independentemente da forma como a senhora secretária-geral foi informada diretamente, queria ir um pouco mais abrangentemente aos serviços que compõem também, as várias entidades que fazem parte do sistema de segurança interna. Porque várias notícias na comunicação social ao longo deste ano deram conta que no próprio dia 29 de junho de 2017, por volta das 10 da manhã, existiu uma reunião do SISMIL, antes da informação ter sido comunicada à imprensa pelo Exército, e nessa reunião estiveram alegadamente presentes e representadas forças policiais, os serviços de informações, enfim, que fazem parte do sistema de segurança interna. Por isso perguntava à senhora secretária-geral se considera que, de certa forma, o sistema de segurança interna também esteve representado nesta reunião e se, nomeadamente, os serviços de informações deviam ter passado diretamente à secretária-geral do sistema de segurança interna ou então, através do Secretariado Permanente, do Gabinete Coordenador de Segurança, esta informação.
Oh, Sr. Deputado, muito obrigada pela pergunta e pela questão que coloca. Nessa reunião, que terá ocorrido na manhã do dia 29, e penso que quase em simultâneo, pelo menos uma parte da reunião há de ter coincidido com o comunicado do Sr. General Sema, não teve nenhum representante da Secretária-Geral e do Gabinete do Secretário-Geral. Naturalmente terão estado entidades, que não lhe posso dizer quais, que integram o sistema de segurança interna. De facto, o sistema é um conjunto preenchido e constituído por várias partes, estando uma qualquer entidade policial ou uns serviços de informações, naturalmente que esteve lá uma entidade que integra o sistema, não representante do órgão secretário-geral. Portanto, por aí não tive de facto nenhuma informação. Mas também gostava de precisar, perante esta comissão, que nesse preciso dia 29 de junho de 2017, coincide com uma quinta-feira, e às quintas-feiras a UCAT, que é uma unidade que trabalha em permanência, e em permanência é de facto isto que o nome quer dizer, mas reúne ao nível operativo todas as quintas-feiras, precisamente entre as 10 da manhã e normalmente a 1h30 da tarde. E nessa reunião, em que estão representantes das sete, aquilo que eu normalmente chamo os sete parceiros do CAD, quais sejam a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Judiciária, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ambos os serviços de informação, o CIS e o CIED, e também a Polícia Marítima, em momento nenhum da reunião da UCAT, o assunto Tancos foi aflorado. Portanto, eu permito-me concluir, presumo que não de forma precipitada, que nenhum dos representantes das entidades que integram a UCAT tivessem conhecimento do que, enfim, se tinha passado no dia anterior. Mas já agora também, ao nível dos princípios, se me permite, Sr. Deputado, gostaria de dizer o seguinte. É óbvio que a Secretária-Geral e o sistema e todas as entidades que integram e sobretudo aquelas que mais diretamente trabalham ao nível da segurança interna, temos, penso eu, feito um investimento e um esforço, e os níveis de confiança hoje penso que são, de facto, notáveis e são de notar a vários títulos e com várias consequências, mas eu não deixo consequências no sentido de trabalho integrado para a segurança interna. Mas eu gostaria de referenciar este princípio geral. A responsabilidade de partilhar a informação é do respectivo dono, é de quem a detém. Isto é um princípio básico na interligação e na articulação entre as forças e os serviços de segurança e as diversas entidades que integram o sistema. De facto, nós fazemos o que está ao alcance todos os dias e um investimento muito grande para olhar os mecanismos da troca e da partilha da informação. Agora, não este investimento que se faz, a criação de mecanismos mais ágeis que permitam o diálogo permanente, a troca de informação, muitas vezes detalhada e operativa, não desresponsabiliza ou não substitui o dono da informação, permita-me a expressão, ao nível de ter a responsabilidade de partilhar a informação que tem. E partilhar, e aqui há um outro princípio que se tem que articular com este, que é a necessidade de conhecer. Perante umas circunstâncias destas, naturalmente, que os órgãos do sistema e dos vários sistemas que também, por sua vez, integram o sistema de segurança interna, tinham necessidade de conhecer. Mas a responsabilidade é de quem detém a informação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Considero então que da parte das Forças Armadas, eventualmente da parte do Exército, poderia ter havido um dever de informar o sistema de segurança interna e as entidades policiais antes de ter sido feito um anúncio público?
Sr. Deputado, eu não penso que não é o meu papel, nem é, enfim, o meu registro, avaliar a esse nível, de facto, o comportamento da entidade A, B ou C, num caso concreto, a entidade a que fala, a que o Sr. Deputado se refere, as Forças Armadas. Porque, como lhe digo e repito perante esta Comissão, eu poderei e penso naturalmente e reflito e analiso estes mecanismos todos de comunicação, mas no momento em que eu tenho pela primeira vez conhecimento nas circunstâncias que referi, com toda a frontalidade, verdade e transparência, a minha preocupação foi, enfim, não a jusante, mas a montante. O que é que agora tem que se fazer? O que é que agora se deve fazer? O que é imprescindível fazer para que, de facto, possamos estar em condições todos de não só avaliar, como tomar as medidas que forem adequadas, necessárias e proporcionais para que, de facto, esta circunstância que, enfim, aconteceu, as instituições do Estado possam reagir em conformidade. Essa foi a minha preocupação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Alguma vez teve conhecimento de qualquer indício, qualquer risco de assalto, de furto, enfim, não é? De roubo em instalações militares no nosso país antes do ocorrido em Tancos?
Obrigada também pela questão. Não. Em sede das unidades e das plataformas de funcionamento do sistema de segurança interna e previamente à ocorrência do furto de Tancos, não foi partilhada qualquer informação a respeito da probabilidade, da possibilidade de uma denúncia, fosse ela de que natureza fosse, relacionada com qualquer possibilidade, permitam-me a repetição, de um furto em instalações militares ou de armamento militar. Não.
Muito obrigado. Também não teve conhecimento da existência da abertura de nenhum processo por parte do Ministério Público dentro deste mesmo âmbito, isto é, do risco de um potencial furto, enfim, o ataque a instalações militares?
O deputado refere-se ao antes de Tancos. Como disse, antes não. Depois, sim, tive conhecimento, até porque foi matéria falada concretamente numa reunião de 5 de julho, que ocorreu nas instalações do sistema de segurança interna, uma reunião alargada, e aí falou-se e referenciou-se a existência de um processo mais antigo, portanto, mas creio que também do ano de 2017, e aqui peço desculpa, não posso de facto precisar, porque como os senhores deputados sabem, e o secretário-geral, tem naturalmente competências ao nível da coordenação das forças e serviços de segurança, e também quanto órgãos de polícia criminal, mas é uma competência de coordenação que tem limites legais. A LOIC, a Lei de Organização de Investigação Criminal, dilo claramente, tem competências sem prejuízo das competências do Ministério Público. E eu não quero com isto dizer que quando se abre uma investigação criminal, aquilo que tem a ver com a segurança interna estanca absolutamente e naturalmente que as questões que me serão colocadas terei oportunidade e se não posso, enfim, já avançar que de facto para mim é muito claro que sem prejuízo daquilo que é a dinâmica de investigação criminal e a conjuntura internacional, europeia em particular e também, digamos, a dinâmica e o avanço que as instituições têm tido, permitam-me que diga que lá vai o tempo em que tudo se circunscrevia à investigação criminal. Hoje, naturalmente, a par da investigação criminal, e nomeadamente naquilo que tange a matérias como esta, como aquilo que tem a ver com os comportamentos que levaram à apropriação de material de armamento militar, naturalmente que tem que haver a preocupação e intervenção ao nível daquilo que é a avaliação da ameaça. E essa foi a preocupação. Foi a preocupação que, sem prejuízo de se facilitar e de se estimular todas as entidades para que, de facto, nada falhe à investigação criminal, possamos, porque devemos, agir no âmbito daquilo que é a avaliação da ameaça, em consequência deste facto concreto. E, portanto, estes são os mecanismos que, de facto, se puseram em marcha para, enfim, se salvaguardar todas as frentes. E, portanto, é esta conjugação que, de facto, tem que ser feita de uma forma com a tranquilidade própria que se possa ter em momentos de pressão, porque eu acho que, de facto, devemos consegui-lo, para também ter o discernimento próprio para, enfim, pôr em funcionamento um conjunto de mecanismos necessários, mas, indo outra vez à sua questão, e eu peço desculpa, de facto, deste parênteses, as funções do secretário-geral, em termos de coordenação dos órgãos de polícia criminal e no âmbito do inquérito, pronto, tem essa limitação, que não quer dizer que o secretário-geral fique à espera daquilo que se passa no inquérito. No fundo, era isto que eu muito pragmaticamente queria transmitir. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tendo em conta a gravidade do sucedido, e aqui a gravidade entenda-se também, que naqueles dias sabia-se que tinha havido uma intrusão em instalações militares, sabia-se que tinha havido o furto de determinado material, não sei até que ponto é que se sabia já a extensão, de facto, do material em causa e a tipologia do material em causa, mas, enfim, não se sabia, de facto, o contexto, e era para isso também que se confiavam nos órgãos da República para poder analisar riscos e dimensionar, justamente, no imediato, suas consequências ou eventuais consequências. Porquê que a reunião da Unidade de Coordenação Antiterrorista para abordar especificamente a questão de tancos é marcada para o dia seguinte, para dia 30, salvo erro, e não logo no dia 29, quando teve conhecimento, a secretária-geral dos factos?
Muito obrigada, Sr. Deputado, também por essa questão. Como eu já tive a oportunidade de referir, a Unidade de Coordenação Antiterrorismo funciona em permanência, é a lei que o diz e funciona efetivamente em permanência. Portanto, há canais de comunicação entre todas as entidades que integram a UCAT, chamados parceiros do UCAT, vias de comunicação seguras, de troca e de partilha de informação. A UCAT não se reconduz no seu funcionamento às reuniões físicas à volta de uma mesa. Portanto, o seu funcionamento é permanente, é contínuo e assegura toda a troca e toda a partilha de informação, para além das outras duas funções que a lei atualmente também lhe atribui, e depois de 2015. Mas no que se refere concretamente a esta matéria, o funcionamento da UCAT tem esta permanência e também implica e implicou em concreto, quer sob os chapéus da UCAT, quer naquilo que são as funções de coordenação do secretário-geral, um conjunto muito alargado de contactos, de reuniões, de facto uma dinâmica bastante intensa com os parceiros do CAT, tendo como primeiro ponto de contacto o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, como eu há pouco disse, o Sr. Almirante Seckfer, que no dia 29, e portanto o comunicado é do meio ao final da manhã, o Sr. General Seckfer estava em Bruxelas. Eu tentei contactar, apercebi-me depois e confirmei que efetivamente creio que estava com o Sr. Ministro da Defesa numa reunião da NATO. Deixei mensagem, porque de facto temos estes canais agilizados, e ao final do dia o Sr. General Seckfer, enfim, teve a cortesia de me contactar, e eu, enfim, disse-lhe que era necessário de facto que tudo isto fosse avaliado, que fosse disponibilizada a informação que já pudesse estar, enfim, reunida, e o Sr. General também fez o favor de me confirmar que a Polícia Judiciária, e Militar já tinham estado no local, já eram umas horas avançadas, e de facto no outro dia de manhã, posso precisar ao senhor deputado, porque me recordo e tenho apontamentos sobre isso, pessoais, enfim, da agenda, que antes das 8:30, de facto, eu estava a estabelecer um conjunto muito alargado de contactos. Procuradoria-Geral da República, Polícia Judiciária, outra vez o Sr. General Senfa, reuni com o Sr. General Senfa pessoalmente, por seu turno, a Procuradoria-Geral e a Polícia Judiciária também estavam em reuniões bilaterais e com a Polícia Judiciária e Militar. Contactei todos os parceiros do CAD e, de facto, a reunião ocorre às 18:00 de sexta-feira, porque, de facto, havia um conjunto de atividades que estavam em marcha e que implicavam diversos parceiros, cujos representantes iriam estar na reunião, por um lado. Por outro lado, foi preciso tempo também, fui eu que fiz a convocatória de todos os parceiros e dos alguns representantes que não estavam em Lisboa e que mandaram os diretores adjuntos, por exemplo, ou os segundos comandantes, e é neste enquadramento e nesta conjuntura que a reunião acontece no dia 30, sexta-feira, creio que às 18:30 da tarde, ou por volta entre as 18 e as 18, creio que foi mesmo às 18:30 da tarde, e creio que terminou às 20:30. Portanto, esta é a explicação, esta é a verdade completa, linear, e não foi só a reunião que aconteceu para discutir isto. Houve todo um dia e a véspera de contactos estabelecidos acerca de tangos.
Muito obrigado. No entanto, esta reunião de dia 30 certamente terá sido importante, independentemente, não é, de cada entidade estar a fazer o seu trabalho e dessa troca constante de informações que o próprio sistema assegura e esses canais estarem devidamente agilizados, como a senhora secretária-geral aqui nos explicou, nada como juntar os responsáveis pelas entidades a uma mesa e fazer, no fundo, essa reflexão e essa análise. Perguntava à senhora secretária-geral quem marcou presença na reunião, o que é que foi relatado à senhora secretária-geral, qual a gravidade que a maioria das entidades atribuíram, e a UCAT no geral atribuiu à situação, Aproveitava para perguntar também se foi levantada a hipótese nessa reunião de este incidente estar ligado a organizações terroristas internacionais, foi feito algum enquadramento que pudesse, enfim, levar a pensar-se na época, à época que podíamos estar a tratar de um crime de terrorismo. Quem levantou essa hipótese? Em que grau também foi secundada pelas restantes entidades? Isto é, que sustentação é que essa hipótese de facto obteve e que outras hipóteses foram levantadas na reunião, nomeadamente no final da reunião, qual acha a senhora Secretária-Geral que foi a mais consensual, a mais unânime, qual foi a linha, no fundo, que passou, no fundo, a ser também mais seguida, ou seguida com mais atenção, com mais prioridade por parte da UCAT, porque também nos foi aqui dito, já agora, pelo senhor Dr. Júlio Pereira, secretário-geral do CIRP, que ouvimos ainda esta semana, que desde, enfim, desde muito cedo, nas ocorrências, que a tese principal que adotou foi que se trataria, pelos contornos conhecidos, e conhecidos à época, não? Da ocorrência, de algo possivelmente mais ligado ao tráfico de armas, mais ligado ao crime organizado, uma componente mais nacional do que propriamente internacional. E, inclusivamente, ouvimos todos aqui esta semana, um crime, de certa forma, de oportunidade e voltado muito para, talvez, uma hipótese de fornecimento de material a cenários de conflito, a cenários secundários, não é? Africanos, nomeadamente, enfim. Perguntava-lhe se conhece esta tese, naturalmente, e se, qual é a opinião que também tem sobre ela. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, quem esteve na reunião... Esta comissão pediu a ata da reunião, solicitou e foi enviada imediatamente. Depois, e já agora, transmito que todos os parceiros foram, de facto, ouvidos relativamente ao envio, no sentido de se havia alguma matéria que, e não houve qualquer tipo de oposição, como eu própria sempre defendi, de fornecer à comissão a ata. Quem esteve na reunião, para além dos parceiros do CAT, portanto, aqueles que há pouco referi, esteve o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que eu convidei, aliás, na reunião que tinha tido ao início da tarde com o Sr. Chefe de Estado-Maior, que na altura já estava, enfim, na posse de mais e melhores elementos relativamente ao material furtado, e estiveram também representantes da Sra. Procuradora-Geral, com quem eu falei nesse dia várias vezes, nomeadamente o Sr. Diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, Dr. Amadeu Guerra, à época, e também os senhores dois procuradores da República, titulares do inquérito que, entretanto, já tinha sido instaurado e cuja competência também já tinha sido atribuída ao DSIAP. E depois, enfim, esteve também o Sr. Dr. Júlio Pereira. O Sr. Dr. Júlio Pereira não esteve nesta reunião, peço desculpa, não esteve. Esteve depois na reunião do dia 5, mas tiveram os serviços que ele coordenava, tutelava, e a GNR, a PSP, a PJ, o CEF, o CIS e o CED e a Polícia Marítima. E, de facto, discutiu-se, enfim, abertamente, dois objetivos muito concretos que, de facto, fundamentaram esta reunião. Primeiro, vamos refletir em conjunto, vamos, de facto, aqui agilizar mecanismos de troca de informação e, através daquilo que eu entendi que era o mecanismo mais ágil, que é o CAT, a Unidade de Coordenação Antiterrorismo, porque de facto é um nível que depois tem ali dois patamares, mas que eu classificaria de operacional, e portanto vamos discutir através de uma via e de um mecanismo que a lei atribui e que está e que define, que de facto permite com rapidez e celeridade fazer esta avaliação. Vamos de facto, discutir e refletir e trocar informação sobre tudo aquilo que possa estar relacionado e que, com esta circunstância e que, de facto, permita aqui identificar quadros relacionados com a segurança interna. Sendo certo que é claro, deriva da lei, resulta da lei, que a avaliação do grau de ameaça é da competência dos serviços de informações de segurança, que a esse nível, naturalmente, realiza a avaliação do grau de ameaça com base no conhecimento e nas informações que recolhe e junto dos seus congéneres, em cooperação com o CIED e com os órgãos de informações das demais forças e serviços de segurança. É assim que estipula o plano de coordenação, controle e comando operacional das forças e serviços de segurança. É este o mecanismo. Portanto, vamos-nos aqui reunir todos para, de facto, perceber, trazer, partilhar aquilo que pode estar, de facto, ou que pode ter projeção a nível da segurança interna, considerando, enfim, o quadro e a conjuntura. Segundo aspecto, também, que me parece muito importante e que naturalmente funciona aqui, se quiserem, se me permitirem a expressão, numa lógica de vasos comunicantes, estava uma investigação criminal aberta, já, e a investigação criminal que estava aberta, instaurada com o chamado número único de investigação criminal atribuído, chamado no IPC, que estava aberto, e que nessa tarde tinha sido decidido pelas entidades próprias, a autoridade judiciária, o Ministério Público e com o órgão de polícia criminal que veio a ser designado para a investigação criminal, tinha sido decidido, de facto, ser instaurado um inquérito por crime de furto, organização criminosa e também terrorismo. E o que foi, enfim, explicado e discutido nessa reunião foi que, efetivamente, este enquadramento jurídico foi feito para que várias linhas de investigação alargadas pudessem ser contempladas, por um lado. Por outro lado, esta qualificação jurídica, abrindo várias linhas de investigação, como os senhores deputados sabem, nomeadamente nos termos do Código de Processo Penal, permite, de facto, também um conjunto alargado de meios de obtenção de prova, como seja, por exemplo, as buscas domiciliárias durante a noite, sem autorização do juiz de instrução criminal, a intervenção enfim, há uma panóplia aqui de meios processuais ao dispor a partir desta qualificação jurídica. Mas também esta qualificação jurídica imediatamente define a competência, e isto é um dos assuntos que é discutido também na reunião, imediatamente define a competência do Departamento Central de Investigação e Ação Penal como o Departamento do Ministério Público com competência, que por seu turno delega na Polícia Judiciária, e isto, enfim, nos termos quer do Estatuto do Ministério Público, concretamente do artigo 47, quer nos termos da Lei de Organização da Investigação Criminal, a LOIC, que atribui à Polícia Judiciária a competência para o terrorismo e, concretamente, o artigo 7º do Decreto-Lei 42 de 2009, que define as competências das unidades dentro da Polícia Judiciária, atribuindo especificamente à Unidade Nacional de Contra-Terrorismo a competência para esta investigação. Portanto, estas duas vertentes foram discutidas, foi de facto assumido o compromisso também de que tudo aquilo que os outros intervenientes, os outros parceiros pudessem identificar de útil para a investigação, deveria ser canalizado para a investigação, tal como a investigação se identificasse algum dado objetivo que contendesse com a segurança interna, também deveria, enfim, passar para, em sede própria, partilhar, e lá está a responsabilidade de quem tem a informação, face à necessidade de conhecer, e hoje penso que todas as entidades, e na altura também já tinham muito consciente este dever que dimana, de facto, de hoje termos o MOCAT e, de facto, de ser partilhada a informação útil. Relativamente às questões e qual foi, enfim, aquilo que foi identificado como mais, como mais, a maior probabilidade foi, e, efetivamente, de que, em termos de terrorismo, não se identificava nenhum, peço embora esta qualificação jurídica, e eu acho que não há aqui contradição, porque, de facto, estamos a falar em termos de segurança interna e estamos a falar em termos da qualificação jurídica para abrir linhas de investigação na área da investigação criminal, na área da intervenção das autoridades judiciárias e da responsabilidade e daqueles princípios de que a investigação criminal tem que definir quem, quando, onde, como e porquê. Pronto. Mas relativamente àquilo que resultou, foi que, efetivamente, a tese do terrorismo, enfim, não estavam identificados, não havia dados, não havia indícios de que houvesse um quadro, de facto, de ligações ao terrorismo e, por via disso, que o grau de ameaça de moderado relativamente ao terrorismo tivesse que sofrer alguma alteração. A questão do crime organizado em termos de tráfico de armas foi uma questão colocada, mas fundamentalmente todos os parceiros foram unânimes e concordaram em, dentro daquilo que é a sua autonomia técnica e tática, tomar as medidas necessárias, independentemente de não haver aqui uma situação que implicasse a alteração do grau de ameaça, mas tomarem todas as medidas, de acordo com as suas competências, o reforço de medidas em locais mais sensíveis, em pontos de passagem, pontos de passagem permitido, em termos de fronteiras terrestres, em termos de fronteiras aéreas, também o policiamento ou o controle de zonas adjacentes às zonas militares, da competência da GNR, controles inopinados, os serviços estrangeiros e fronteiras, que imediatamente referenciou que, de facto, tendo enorme conhecimento da comunidade estrangeira, poderia efetivamente também naturalmente reforçar as suas medidas, e a recolha de conhecimento que pudesse, de facto, ser interessante e pudesse ter utilidade. A PSP, que também tomou medidas e que depois numa reunião posterior vem, de facto, a identificar que, inclusivamente, em termos de circulação de explosivos, houve uma suspensão durante alguns dias. Portanto, a ideia foi, de facto, trabalhar estas duas áreas, assegurar que todos os parceiros e também, enfim, em termos de investigação criminal e das autoridades judiciárias, estavam ali todos reunidos, no sentido que, de facto, esta política de vasos comunicantes deveria efetivamente existir, no caso de serem identificados, de facto, indícios com interesse, mas, efetivamente, o quadro de terrorismo não foi de todo, de forma nenhuma, os senhores deputados têm em ata, não foi de forma nenhuma o quadro de possibilidades que se colocou.
Muito obrigado. Sabemos, e a senhora Sarajal também aqui já referiu, que o CIS é a entidade nacional para avaliar o grau de ameaça sobre o território nacional, para efetuar essa avaliação, recorrendo às mais diversas fontes, naturalmente, e em articulação também com as entidades que a senhora Secretária já referiu. Concordou com os critérios que levaram à não alteração do grau de ameaça, na opinião da senhora Secretária, já justificava-se ou justificou-se em algum momento devido ao ocorrido em Tancos, ou devido ao que à época se conhecia sobre o ocorrido em Tancos, a alteração do grau de ameaça perante estes factos, perante estes indícios, ou não?
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela pergunta. Bom, quem é competente para avaliar o grau de ameaça é o CIS. A lei dilo e assim é. A obrigação das outras entidades é, de facto, colaborarem em, de facto, canalizarem todas as informações disponíveis para que, de facto, o CIS possa cumprir esta sua missão essencial à segurança interna e, de facto, na articulação com as congéneres do espaço europeu e, enfim, do espaço internacional mais alargado, porque, efetivamente, sem o grau de ameaça e sem dispormos da avaliação da ameaça, dificilmente nós poderemos, de facto, garantir, enfim, a segurança interna em tudo aquilo que lhe diz respeito. Mas relativamente ao grau de ameaça, em Portugal estão estabelecidos 5 graus de ameaça. Portanto, começa no 5, reduzido, no 4, moderado, 3, significativo, 2, elevado e 1, imediato. A ameaça, para ser avaliada, difere do risco, naturalmente. Quando falamos de risco é uma coisa, quando falamos de ameaça é outra. O risco funciona com quadros de probabilidades, de possibilidades, muitas vezes de incerteza, que de facto leva a que as forças e serviços de segurança definam em planeamento um conjunto de medidas para fazer face àquela situação de probabilidade, de possibilidade. Quando falamos de ameaça, estamos a falar mais no concreto e temos aqui um conceito que tem uma relação direta com uma pessoa, que pode ser uma pessoa individual, que pode ser uma organização criminosa, que pode ser um conjunto de pessoas que podem ter maior ou menor capacidade, maior ou menor possibilidade de concretizar uma vontade, de concretizar uma intenção. E é isto, e são estes. Portanto, eu não posso responder à pergunta do Sr. Deputado dizendo se concordo, se não concordo. O que eu sei é que necessitamos todos do trabalho que o CIS faz, de facto, a este nível de avaliação, ao nível da avaliação do grau de ameaça, e necessariamente com estas coordenadas, porque quando o CIS diz que se mantém, e tem-lo dito ao longo do tempo todo, depois dos acontecimentos de Tancos, que relativamente ao grau de ameaça de respeito ao terrorismo, ele é moderado, e tal como o grau de ameaça geral, e é moderado e ainda bem para Portugal, porque de facto é um bem, é um ativo de que todos devemos orgulhar-nos muito e trabalhar afincadamente para que ele se mantenha, porque eu bem vejo, muitas vezes, em muitos fóruns, nomeadamente a União Europeia, a angústia de muitos colegas quando têm que partilhar incidentes de cariz terrorista, que muitas vezes têm um certo cuidado até de o qualificar como tal, porque efetivamente o alarme que daí decorre é uma realidade e de facto há situações de dramas imensos que se têm passado, enfim, na Europa, mas quando nós falamos do grau de ameaça moderada, o que é que isto efetivamente quer dizer? Quer dizer que as organizações ou as pessoas singulares, em condições de executarem uma determinada ação, não dispõem de meios técnicos, não dispõem de logística, de meios humanos, não dispõem de treino, inclusivamente, para levar a cabo a intenção que podem ter. E é isto que está em causa no grau de ameaça, que é completamente diferente do risco. Portanto, quando nós lidamos com estes quadros de grau de ameaça, e quando o SIS nos diz, foi, e a avaliação da ameaça é permanente, eu gostava muito de frisar este aspecto, a avaliação da ameaça processa-se em permanência. E quando o SIS nos diz que o grau de ameaça relativamente ao terrorismo em Portugal é um grau moderado, está-nos a dizer isto. Pode haver pessoas, organizações que tenham uma intenção, mas não têm capacidade, não têm possibilidade, por carência de um conjunto de circunstâncias, de levar a cabo determinada ação. E desde o início foi dito isso relativamente a tancos, que em Portugal não existiam organizações em condições, de facto, de levarem a cabo uma atividade relacionada com tancos que tivesse relação com o terrorismo. Portanto, isto é o grau de ameaça. E naturalmente, que enquanto secretário-geral, a avaliação da ameaça dos serviços de informações de segurança é fundamental para a gestão, diria, do dia-a-dia, do quotidiano, do nosso quotidiano. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigado. Senhora Sérgio, teve alguma vez acesso à lista de material furtado ou isso pertenceu exclusivo à investigação? Não.
Olha, senhor deputado, uma das razões também inerentes à tal reunião do dia 30 foi que, nesse momento, o senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas já tinha consigo uma lista de material que transmitiu à Polícia Judiciária logo ali e que todos os parceiros identificaram a necessidade de ela ser mais precisa relativamente a números de série, portanto, maior especificação do material. E isto porquê? Porque naturalmente foi identificado que imediatamente a lista do material tinha que ser difundida por todas as plataformas e sistemas de informação, quer ao nível militar, quer ao nível das forças e serviços de segurança, quer ao nível da cooperação internacional. E, ao nível da cooperação internacional, estou a falar concretamente no Gabinete Nacional Sirene, que opera com o sistema SIS Schengen, portanto, aquela medida compensatória que todos sabem que foi instituída depois da abolição das fronteiras internas, quer ao nível da Europol, quer ao nível da Interpol. Porque, independentemente disto serem e de se tratar de sistemas de natureza europeia e internacional, qualquer elemento de uma força de serviço de segurança que pudesse fazer um controle em território nacional e que se debatesse, ou que se confrontasse, melhor dizendo, peço desculpa, que se confrontasse com uma carrinha com material desta natureza, imediatamente tem a possibilidade de, consultando o sistema SIS, saber se este material era o material furtado em tancos. Portanto, esta preocupação foi imediata. Respondendo concretamente à sua questão, depois desta reunião, o Sr. Chefe de Estado-Maior-General, o Sr. Senkfa, o Sr. General Senkfa, de facto complementou a lista, foi enviada à Polícia Judiciária, foi partilhada por todos os parceiros do CAT, por todos os parceiros do CAT, ficaram na posse da lista precisamente para que nas suas ações de controle, de fiscalização, de reforço, todas as frentes pudessem estar contempladas e, de facto, pudéssemos aqui, de alguma forma, fechar este círculo. E esta mesma lista foi partilhada, como disse, na UCAT, umas horas mais tarde, já à noite, e nessa mesma noite foi completamente inserida, através dos operadores do Gabinete Nacional Sirene, no sistema SIS-2, isto é, toda a gente, entenda-se, todas as entidades policiais ficaram com acesso a esta informação.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Em outubro de 2017, o Exército dá nota ao país da recuperação do material furtado. certa altura veio ao público que parte do material poderia continuar justamente desaparecido. A senhora Secretária-Geral sabe se o material que está eventualmente em falta pode constituir perigo para a segurança interna? Sabemos naturalmente que, dadas as suas características, tem um potencial de perigosidade, como tem qualquer munição, tem como qualquer arma. Mas perguntava-lhe se concretamente se no âmbito das atribuições da Secretária-Geral ou da UCAT estas questões foram analisadas e a conclusão é que se chegou. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Foram analisadas, naturalmente, com muito cuidado, com muito detalhe, e o que lhe posso dizer é que neste momento a investigação ainda não está fina e esperamos naturalmente que a investigação enfim, nos conduza também ao esclarecimento desta questão. Campo da investigação criminal. Vamos para as questões da segurança interna. E aqui o que posso e devo dizer a esta comissão é que naturalmente é um motivo de avaliação da ameaça em permanência. Agora, também é certo que da parte da investigação criminal e dos órgãos responsáveis, Ministério Público e Polícia Judiciária em concreto, tem vindo a ser transmitido que nada tem sido identificado a este nível e desta linha de investigação que coloca em causa, que contenda com a segurança interna. Isto tem vindo a ser reiterado com este reforço. Por isso eu digo que, de facto, a confiança entre os parceiros vai a este nível. E eu acho que é, de facto, importante, se não mesmo fundamental para a segurança interna. Em sede própria do CAD, portanto, isto tem sido dito, que nada até agora foi identificado a este nível, estamos a falar das listagens, do que foi recuperado, que de facto contendo-se projeto na segurança interna, a que acresce a seguinte mensagem: se algo já tivesse sido identificado a esse nível, já teria sido partilhado. E não foi partilhado nada até agora. Isto é um compromisso que, naturalmente, está assumido entre todos os parceiros, o CAT.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Segue-se agora o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos, nos mesmos termos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar a doutora Ana Fazenda, secretária-geral do Sistema de Segurança Interna. Concordo à senhora secretária-geral que os POs militares são infraestruturas críticas e que merecem a devida atenção por parte das entidades competentes em termos de segurança.
Senhor, as instalações militares são... As instalações militares, pela sua própria natureza, naturalmente, são instalações sensíveis e que todos esperamos que estejam guardadas e salvaguardadas, nomeadamente tudo o que lá está dentro, nomeadamente o material militar.
Muito obrigada. Os paióis nacionais de tanques tinham e têm um conjunto de paióis e durante muitos anos padeceram de um conjunto de deficiências e lacunas, desde sistemas de vigilância inoperacionais, os sensores, comunicações que não funcionavam deficientemente, só em termos móveis, rede periférica avariada, e temos conhecimento que houve vários relatórios ao longo de vários anos, muitos anos, conhecidos, que eram reportados, mas que as entidades militares e outros responsáveis não tomaram as devidas atenções, considerando que aqueles paióis, portanto, eram infraestruturas de elevada sensibilidade militar, infraestruturas críticas. A senhora doutora, quando, enfim, desde que é secretária-geral do Sistema de Informações e Segurança, alguma vez tomou conhecimento ou leu algum relatório que referisse essas deficiências e lacunas dos paióis nacionais de tanques? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Vasconcelos. Eu, relativamente a essa matéria, tenho conhecimento do relatório, creio que de março de 2018, portanto, pós-Tancos, que o Sr. Ministro da Defesa teve a gentileza de me enviar. e que eu li, naturalmente, e onde, de onde resultam sublinhadas várias das deficiências que o Sr. Deputado acabou de referir, e que no final, nas conclusões, tem um conjunto de recomendações para, enfim, serem implementadas, tendo em conta as necessidades e a salvaguarda desses pontos sensíveis que são as instalações militares. Relatório de creio que é de março. Eu não me lembro a data, mas sei que a capa cá em baixo tem, março de 2018.
Muito obrigada. E antes do furto, nunca viu nenhum relatório, nunca teve conhecimento de qualquer relatório alegando essas deficiências?
Não, senhor deputado. João
muito obrigado. É também veio a público que, uns meses antes do furto, em março de 2017, a Polícia Judiciária Militar teria recebido informação sobre a possibilidade de um roubo a uma infraestrutura militar. Teve conhecimento desta informação? Chegou a ter conhecimento dela?
Obrigada, Sr. Deputado. Como eu já tive a oportunidade de dizer ao senhor, de responder ao Sr. Deputado de Leão, não tive conhecimento. Tive conhecimento, de facto, depois de Tancos, numa reunião concretamente no dia 5 de julho, estou a dizer bem, sim, no dia 5 de julho, uma reunião que teve lugar nas instalações do Sistema de Segurança Interna, com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Sra. Ministra da Administração Interna, a Sra. Ministra da Justiça, o Sr. Secretário de Estado da Defesa, a Sra. Procuradora-Geral, o Sr. Secretário-Geral do CIRP, o Dr. Júlio Pereira, que nessa reunião esteve, mas de facto não esteve na de 30, e todos os parceiros, o CAD, que eu já referi. E nessa reunião, de facto, tive conhecimento da existência de um inquérito antigo, o mais antigo, relacionado com esta matéria, creio que circunscrito à zona do centro do país. Não sei se este quadro que acabo de transmitir ao senhor deputado João Vasconcelos se coincide com o conhecimento da Polícia Judiciária Militar. Não sei, mas anteriormente a Tancos, não.
Muito obrigada. A ter havido essa informação sobre essa possibilidade, não considera que devia ter sido informada na devida altura? E se o não foi, teria havido aqui alguma falha de parte das instituições?
Sr. Deputado, obrigada por essa questão, porque de facto as questões relacionadas com a partilha de informação nunca são de menos nós debater, serem debatidas e serem de facto, isto às vezes temos que levar este tema quase à resiliência, porque efetivamente as instituições têm a sua maneira de trabalhar e de facto nem sempre é fácil despirem-se de um conjunto de maneiras de trabalhar. Mas eu, se me permitisse, repetia de alguma forma aquilo que já disse há pouco também ao Sr. Deputado Diogo Leão. A responsabilidade de partilhar, havendo, estando identificada a necessidade de conhecer, e esse é um caso, é de quem tem a informação. Portanto, as entidades têm que avançar neste sentido. As corporações, permita-se-me também o termo, têm que avançar neste sentido. Porque, de facto, na conjuntura europeia, internacional, em que nos inserimos, e sem prejuízo, de facto, de termos aqui uma atmosfera com um grau de ameaça de moderado que nos dá um estatuto de país extremamente seguro e no topo, de facto, dos rankings feitos a este nível, não é demais, de facto, sublinharmos a necessidade de partilhar esse tipo de informação perante a necessidade que os outros todos e as demais entidades têm de conhecer.
Muito obrigada. Pelo visto, não foi só a senhora secretária-geral não ter sido informada, porque o senhor general, anteriormente chefe de Estado-Maior do Exército, general Ruvis Duarte, também disse que só teve conhecimento desse facto no dia 4 de julho, quando visitou os piores nacionais do Tanque, juntamente com outros responsáveis políticos e militares, e até disse que ficou bastante, ou pelo menos chateado, aborrecido, sobre esse facto. Teria havido aqui alguma desvalorização do assunto por parte de quem tinha essa informação, ou simplesmente não a quis dar e teria havido falha a esse nível, como disse?
Posso responder pelas entidades que tinham a informação e não a partilharam, Sr. Deputado. Não posso mesmo. Não faço. Não faço ideia, porque também não conheço, como sabe, estou impedida de conhecer o que está nos processos de natureza criminal. E bem, portanto, não poderei avançar mais do que aquilo que com toda a honestidade transmiti ao senhor Deputado.
Muito obrigada. No dia 11 de julho, o Sr. Primeiro-Ministro reuniu-se com os principais chefes militares, dos ramos militares, das Forças Armadas, e sobre esses acontecimentos referiu que não teriam qualquer impacto de risco na segurança interna e associação a qualquer atividade de tipo terrorista nacional ou internacional e que essas garantias lhe tinham sido transmitidas pela senhora secretária-geral. Que informações, que dados dispunha a senhora secretária-geral para, enfim, informar o senhor Primeiro-Ministro sobre essas mesmas declarações?
Muito obrigada, Sr. Deputado, por essa questão também. Naturalmente que eu informei o Sr. Primeiro-Ministro, como não podia deixar de ser, perante umas circunstâncias deste tipo, informei o Sr. Primeiro-Ministro, enfim, do conjunto do resultado, do conjunto das diligências feitas e também alavancado na avaliação do grau de ameaça efetuado. Informei-o que até ao momento não havia quase o facto conhecido que alterasse o grau de ameaça terrorista, vigente, moderado, que se mantém, portanto, desde Tancos, nós nunca tivemos uma alteração do grau de ameaça, até hoje, na parte, portanto, relacionada com o terrorismo. Queríamos todas as entidades, continuar a trabalhar, reforçando a partilha de informação, a coordenação, o controle, a fiscalização, a vigilância, espaços públicos, áreas e serviços mais sensíveis, aglomerados de pessoas, enfim, mas que até aquele momento não havia dados objetivos que estabelecessem ligações ao terrorismo. Esta mesma perspectiva foi reiterada no dia 5 de julho, na reunião a que já fiz referência, que ocorreu nas instalações, e que foi uma reunião, enfim, que agregou todas as entidades a que me reportei, e esta mesma perspectiva tem-se mantido, de facto, ao longo do tempo, e tem sido partilhada pela investigação em sede do CAT. Volto a frisar que o CAT funciona em permanência, permanência 24/7, está em canais a funcionar 24/7, reúne ao nível operacional todas as quintas-feiras e ao nível dos dirigentes máximos em reuniões ordinárias de 3 em 3 meses e sempre que é entendido em reuniões extraordinárias. Aliás, a última informação que foi disponibilizada indicava precisamente que por parte da investigação não havia qualquer dado, qualquer indício que confirmasse a utilização deste material para ações de cariz terrorista. E o compromisso que existe, repito, é de que se algum dado pode aparecer amanhã, pode aparecer agora, pode estar a aparecer agora enquanto estamos aqui, porque estas coisas são dinâmicas e não, nada é imutável. Mas que se aparecesse, era imediatamente partilhado em sede do CAT. Tal como se outra entidade qualquer identificar qualquer elemento que leve a ligações a este fenómeno, também o deve partilhar, e esse é o compromisso que está estabelecido entre todos, com a tal responsabilidade de partilhar de quem detém informação. Isto foi o que eu transmiti ao Sr. Primeiro-Ministro, como teria que até porque, enfim, havia que tinha que canalizar naturalmente a informação dados os acontecimentos.
Muito obrigada. A senhora secretária-geral teve acesso e conhecimento, como todos nós, do material de guerra furtado aos pés de anciãs de Tancos. Muito obrigada.
E também teve conhecimento... Oh, senhor deputado, desculpe eu interrompê-lo só para dizer, porque eu há bocado não sei. O senhor deputado perguntou-me se eu tinha tido acesso à lista. Eu acho que eu respondi que a lista foi partilhada em sede do CAT nessa mesma noite. Eu penso que respondi.
Okay.
Pronto, portanto, tive.
Muito obrigada. e teve conhecimento de uma alegada lista de compras que teria circulado nos meios do crime organizado, de tráfico de armas internacional? Também teve conhecimento dessa lista?
A lista de compras a que o Sr. Deputado se refere está referida, com toda a clareza, na ata do dia 30 da reunião. Tive conhecimento, foi falado à minha frente, naturalmente. O que eu posso dizer ao Sr. Deputado com toda a certeza é que essa circunstância foi devidamente despistada pelos serviços e não tem qualquer ligação absolutamente a Tancos.
Muito obrigada. Portanto, não conhece.
Já agora, Sr. Deputado, já agora também complementava, tal como um carro que também foi falado, que teria sido visto nas imediações das instalações militares onde estão sediados os paióis de Tancos, ali na zona de Vila Nova da Barquinha, que eu conheço muito bem, aliás, também não tem qualquer ligação àquilo que se passou em Tancos. Trata-se de um pacato cidadão que reside numa cidade próxima.
Muito obrigada. Então podemos concluir que essa lista não coincide com o material furtado dos paióis.
Não há ligação.
Não há ligação. Muito obrigada. Também penso que, presumo que já ouvi a senhora secretária-geral dizer que soube do furto pela comunicação social, confirma?
Totalmente. Foram as circunstâncias de facto e a verdade completa.
Como é que avalia a circunstância dos principais responsáveis políticos, militares e dos serviços de segurança saberem apenas do furto pela comunicação social? Não acha estranhíssimo, de certa forma, este facto?
Eu acho que já respondi de alguma forma. Naturalmente não vou julgar como é que as entidades e as instituições atuaram. Espero que não volte a acontecer nada de semelhante. Nada de semelhante. E para isso temos que trabalhar todos e muito, obviamente, a todos os níveis. Mas eu não me compete a julgar, continuo neste registro porque acho que é o registro que devo ter. Tudo aquilo que eu puder fazer para incentivar e agilizar a troca e partilha de informação, Sr. Deputado, continuo eu a fazer enquanto estiver nestas funções, porque penso que é na troca e na partilha de informação que efetivamente está grande suporte e a grande salvaguarda daquilo e dos níveis de segurança que felizmente podemos todos usufruir, dos quais podemos usufruir, os que cá vivemos, os que nos visitam, os que decidem vir para cá por razões de segurança. E neste momento, e o RASI neste momento está a ser elaborado, é claro que há de facto um fluxo de imigração para Portugal por razões de segurança. Ponto. De facto, somos um país com elevado nível de segurança e também, por isso, de facto, olhado com um respeito muito grande, nomeadamente pelos nossos congéneres europeus. Mas relativamente a essa questão, de facto, não me compete a mim julgar, continuarei a incentivar, com base neste pressuposto. A responsabilidade de partilhar é de quem detém a informação. E eu penso que este princípio tem que ser enunciado até à exaustão, se for necessário, nas sedes próprias e na UCAT, / necessidade de conhecer. E em casos deste tipo, naturalmente, que os outros parceiros, as outras entidades, têm a necessidade de conhecer a informação.
Muito obrigada. Considera que terá havido alguma relação entre o roubo ocorrido em Tancos e o roubo de material de guerra noutros países? Segunda questão, também afasta a tese que não há ligações, quaisquer ligações, à ETA. Duas perguntas.
Senhor Deputado, muito obrigada por essas duas questões. Relativamente, eu penso que os factos que todos temos vindo a assistir desde o dia 29 de junho de 2017 falam por si. O material foi levado para umas dezenas de quilómetros ao lado, onde ficou, ali, portanto, não... Ligações a meios internacionais, quer dizer, a minha experiência, e isto é uma opinião, mas baseada em factos. De facto, material deste não se põe num sítio de recuo a aguardar que apareça, de facto, quem vai adquirir. A cadeia já está toda montada quando uma coisa destas se processa para o escoamento. Até porque o risco de ficar com o material em casa ou na casa de um familiar, como foi o caso, é enorme. Portanto, os factos, de facto, falam por si. Quanto à ETA, posso e devo dizer a esta comissão que foi assunto também já debatido em sede do CAT e nenhuma ligação foi estabelecida entre o furto de tancos e a ETA, até porque a ETA, na altura, já estava numa situação que nada tinha a ver com as suas atividades, felizmente, portanto, em momentos anteriores. Mas, objetivamente, nenhuma ligação.
Muito obrigada.
De acordo, volto a frisar, de acordo com a informação transmitida, portanto, até ao momento.
Muito obrigada. A Unidade de Coordenação Antiterrorista, portanto, a célebre CAT, não deveria ter reunido logo, imediatamente, assim que soube dos acontecimentos? E porquê só reunir ao fim de 48 horas?
Bom, se se considerar que eu só tive conhecimento 48 horas a partir do furto, mas eu, de facto, enquanto secretária-geral e coordenadora da Unidade de Coordenação de Terrorismo, eu só tive conhecimento, de facto, no dia 29. Eu já tentei explicar a pergunta do Sr. Deputado Diogo Leão, porque é que a reunião aconteceu na sexta-feira, dia 30, às 6 da tarde, entre as 6 e 6 e meia. De facto, houve um conjunto de atividades que foram desenvolvidas, contactos bilaterais, reuniões presenciais, nomeadamente com o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, no meu gabinete, antes da reunião para a qual o convidei depois para a tarde. Houve outras reuniões que estavam a decorrer, posso dizer claramente, entre a Polícia Judiciária Militar, depois entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Aliás, na ata do dia 30, que foi remetida à Comissão, a própria Polícia Judiciária refere que tinha acabado uma reunião 45 minutos antes. Portanto, Sr. Deputado, foi isto tudo que foi gerido, mas o importante era, de facto, fazer a reunião, mas o importante também é que eu volto a sublinhar que o CAT estava a funcionar e a troca de contactos e de informação aconteceu, e aconteceu em bilateral, e aconteceu desta forma, mais informal, menos informal, juntámos-nos todos e sentámos-nos todos à mesa, de facto, quando houve a possibilidade por parte de todos e após o conhecimento dos factos.
Muito obrigado. Voltando um pouco atrás, portanto, a senhora secretária-geral já o disse, que afasta a hipótese de ligações ao terrorismo internacional, mais ou menos, mas...
Não sou eu. São as informações que são partilhadas, que de facto dizem-no, e é o compromisso em sede do CAT que vai nesse sentido. Portanto, em termos de segurança, as linhas de investigação, a investigação depois dirá. Agora, aquilo que se pode projetar, repercutir em termos de segurança interna, o que é transmitido pelos parceiros, e nomeadamente por quem tem a investigação a seu cargo, é a de que, de facto, não há ligações a organizações terroristas. Não sou eu. Sou eu, enquanto secretária-geral, claro, que estou nas reuniões, que interajo com as entidades todas, naturalmente, com os parceiros do CAT, que, neste caso concreto, presido às reuniões, e, portanto, também nenhum dado é trazido depois naquilo que é o funcionamento permanente da UCAT. Não podemos esquecer que a UCAT não funciona só em reuniões presenciais. A UCAT tem meios de partilha de informação em permanência.
Muito obrigado. Mas, entretanto, a Procuradoria-Geral da República levantou suspeitas de crime, tráfico de armas internacional, terrorismo internacional, inclusivamente. Não há aqui, enfim, alguma contradição nestas duas posições, na sua opinião, ou são devido a provirem de diferentes entidades?
É a investigação criminal que, ao qualificar como qualificou os factos de penso que é furto, aliás faz parte de um comunicado da Procuradoria-Geral, creio que do dia 4 de julho, mas isto, este enquadramento jurídico dos indícios ou do que constava, dos elementos que chegaram à mão do Ministério Público, consta também da ata a que nos estamos a referir. E, portanto, este enquadramento jurídico possibilita uma amplitude de linhas de investigação que, por seu turno, vai também permitir meios de obtenção de prova muito mais alargados e, por seu turno, define a competência do DCIAP, Departamento Central de Investigação e Ação Penal, concretamente nos termos do artigo 47 que eu há pouco citei, do Estatuto do Ministério Público, número 1, a linha A, está lá, que o DCIAP é entidade competente do Ministério Público, é o departamento competente para proceder à investigação dos crimes de terrorismo, tal como atribui competência, a partir desta qualificação jurídica fica definida a competência da Polícia Judiciária, nomeadamente nos termos do artigo 7 da Lei da Organização da Investigação Criminal e também nos termos do Decreto-Lei que define as competências das unidades internas da Polícia Judiciária. Investigação criminal, linhas de investigação, vamos esperar tranquilamente, naturalmente, pela investigação, que teve vários avanços. Neste momento, creio que já estará numa fase muito adiantada. Questão de segurança e avaliação do grau de ameaça naqueles pressupostos de que eu há pouco falei. Pelo SIS, grau de ameaça moderado, portanto, o que quer dizer que não há situações de nem a possibilidade, nem a constituição de organizações que efetivamente, em termos de segurança interna, estejam ligadas ao terrorismo. Avaliação do grau de ameaça / terrorismo.
Muito obrigada. Na sua opinião, teria havido encenação com a recuperação de armas?
Eu não tenho elementos sobre o que se passou e que estará investigado, porque tenho conhecimento que foi instaurado um processo separado para a investigação relacionada com a recuperação de armas em outubro de 2017, creio que no dia 18 de outubro de 2017. A responsabilidade penal das pessoas suspeitas nesse processo não tenho conhecimento, sei o que vem na comunicação social, as detenções efetuadas, a fixação de medidas de coação, muito recentemente o acórdão do Tribunal da Relação, creio que de Lisboa, relativamente a um dos arguídos e relativamente a uma das medidas de coação, mas como o Sr. Deputado sabe, eu não posso não devo, e ainda bem, nos termos da LOI, ter acesso aos processos, nem dar orientações ao nível dos processos, isso é competência estrita do Ministério Público e em articulação com a entidade, o OPC, o órgão de polícia criminal, que no caso concreto o coadjuva. Mas há uma coisa que também deriva daquele compromisso que eu há pouco falei por parte das entidades do CAD. Nada desse processo há de ter, como entendido, se há de projetar em termos de segurança interna, porque quem tem acesso a essa informação tem o compromisso de partilhar e nada partilhou em sede do CAD. É o que posso dizer ao Sr. Deputado.
Muito obrigado. Após o reaparecimento do armamento na Chamusca, mais tarde também surgiram outras notícias com base em fontes do Ministério Público, que afinal havia mais material de guerra por recuperar, material de guerra à solta, e que dava para fazer atentados com uma certa amplitude, ataques explosivos, etc., etc. Não considera que, face a estas notícias, o grau de ameaça devia ter sido alterado ou manter-se na mesma?
O grau de ameaça mantém-se. O grau de ameaça terrorista em Portugal mantém-se.
E na sua opinião?
Era moderado. Era moderado. Continuou moderado com tancos e continua até hoje moderado. A minha opinião deriva sempre, Sr. Deputado, daquilo que é partilhado pelos parceiros, o CAD. Eu não posso ter opiniões pessoais aqui, eu tenho que estar alavancada, obviamente, naquilo que é o resultado do funcionamento das unidades, dos mecanismos de coordenação. E a informação que eu tenho, que é disponibilizada, que é assegurada, é de que é uma linha de investigação que está ainda em curso, a questão das listagens, coincidente, não coincidente, discrepância, não discrepância, está ainda em curso, mas a garantia que é transmitida por parte da investigação é que essa circunstância não coloca em causa a avaliação do grau de ameaça, não é, não tem, não existe, não subsiste, por forma, e o SIS, que também recolhe esta informação na sede própria, da UCAT, e nos contactos bilaterais, naturalmente, que há de manter com a investigação, também não considerou que, de facto, tivesse qualquer impacto ao nível da avaliação da ameaça que continua moderada.
Muito obrigada. Uma última pergunta, e agradecendo desde já todas as respostas que aqui forneceu. Tendo em conta todos estes acontecimentos, desde o furto de armas em tancos, uma caixa a mais que surgiu, segundo veio a público, na comunicação social, o facto de, afinal, o material não ter sido todo recuperado, portanto, a crer naquilo que tivemos conhecimento. Afinal, não considera que teria ficado em causa algumas instituições, como o Exército, a sua credibilidade e até os serviços de informações, na sua opinião?
Eu não estou em condições de julgar, nem é esse o meu registro, nem os deveres. Eu não gosto de falar em competências, acho que o secretário-geral tem muitos deveres. E não a pergunta que o senhor deputado me coloca, eu de facto só lhe posso responder com todos os dados que com toda a franqueza e toda a verdade já transmiti. É que, de facto, resultam daquilo que os parceiros partilham, da responsabilidade que têm em partilhar e, concretamente, naquilo que tem sido, digamos, o seguimento o pós-tancos, em tudo aquilo que há à segurança interna diz respeito, temos, de facto, este compromisso e nada foi, de facto, identificado que coloque em causa ou que tenha projeção, tal como os serviços de informações de segurança têm vindo a concluir, alteração no grau de ameaça. Relativamente ao prestígio das instituições, Sr. Deputado, não estou, de facto, em condições... Não tenho opinião, eu não posso ter opiniões pessoais aqui, eu tenho que estar, de facto, inserida naquilo que são as minhas funções.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Segue-se agora o grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado António Queiroz Monteiro, a quem dou a palavra nos mesmos termos. Faça-o, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar em nome do CDS a Sra. Secretária-Geral. Esta é uma comissão parlamentar de inquérito e aquilo que nós temos que fazer aqui é apurar com os mesmos poderes de investigação que o Sr. Secretário-Geral disse que nós temos que os órgãos judiciais apurar o que se passou. E o que correu bem, o que correu mal e o que deve ser melhorado. A verdade é que nós sabemos que a Sra. Secretária-Geral teve conhecimento do que sucedeu em tancos pelos jornais. E disse-nos já hoje aqui que é não se pode retirar a ilação de que os canais não funcionam pelo que aconteceu nessa altura. Mas, Sra. Secretária-Geral, a verdade é que os canais têm que existir para funcionar exatamente em situações de crise. E tancos foi, provavelmente, a maior crise que nós tivemos. E não funcionou. Porquê?
Oh, Sr. Deputado, muito obrigada, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, pela questão. Eu repito aqui, na Comissão de Inquérito, aliás, onde, em qualquer, e na Comissão de Defesa, onde vim duas vezes, onde nunca me, enfim, admitiria omitir ou não relatar aos senhores deputados tudo aquilo que eu presenciei, que eu vivi, que eu impulsionei ou não, ou que poderia ter feito bem melhor ou pior, não é nada disso. Eu acho é que não estou em condições institucionais e pessoais de julgar seja o que for. Agora, concordo perfeitamente, se me permite, concordo perfeitamente que este caso deve, naturalmente, ter, como todos os outros casos, em quaisquer circunstâncias, chamadas lições aprendidas, para que depois nós possamos, efetivamente, melhorar os canais. Eu repito aquilo que já disse. A minha preocupação, quando eu tive conhecimento das circunstâncias pela comunicação social, pelos jornais, online, acho que foi assim, portanto, e foi um elemento do gabinete que me disse, está a passar, e hoje os jornais é assim que funcionam, está a passar esta informação, e pronto, e foi de facto, eu estava no gabinete, e foi assim que sou. A minha preocupação foi imediatamente, mas o que é isto? O que é que está a passar? O que é preciso fazer? O que é preciso aqui? Qual é a matéria, a recolha, o conhecimento que é preciso ter já desta situação para, de facto, agilizarmos todos os mecanismos para, sem prejuízo da investigação em curso, volto a repetir, nós podermos aqui agir. Quando eu digo que não se pode pôr em causa, talvez eu esteja aqui num registro, pôr em causa os mecanismos, num registro, de facto, que tem a ver com o seguinte, com toda a honestidade. Acho que se tem feito um percurso muito interessante em Portugal, naquilo que respeita, por um lado, à troca e à partilha de informação entre as entidades envolvidas e que integram o sistema de segurança interna, e por outro lado, aos níveis de confiança entre as entidades. O Sr. Deputado sabe que, num passado não muito distante, quando se falava destes fenómenos, tudo se reconduzia à investigação criminal. Ficamos a aguardar a investigação criminal. Ora, hoje, o registro não é esse. Isto é partilhado pelos próprios órgãos da investigação criminal, que de facto, partilham, sem violarem a estratégia, sem porem em causa, melhor dizendo, a estratégia da investigação, e sem violarem, de facto, dados que constam da investigação, têm assumido o compromisso e têm cumprido, de facto, de trazerem para a área que tem que salvaguardar a segurança dos cidadãos e de todos nós e dos cidadãos, de cada um em particular, aquilo que a investigação criminal vai produzindo e que pode projetar-se aqui e que pode e deve ser canalizado ao nível da avaliação do grau de ameaça. Como a inversa também é verdadeira. Eu devo dizer a esta comissão, e enfim, para também complementar aquilo que estou e a mensagem que estou a tentar passar, porque ela corresponde efetivamente à realidade, que muitos processos, ou alguns, felizmente não temos muitos processos relacionados com criminalidades, terrorismos, mas temos ao longo deste tempo, têm sido abertos inquéritos por quadros de terrorismo, por crimes de terrorismo. E muitos destes inquéritos, dos pouquinhos que há, e este ano o RASI vai espelhar bem essa realidade, têm tido origem na partilha de informação por parte de outras entidades, de outras forças e serviços, que não o órgão de polícia criminal competente para a investigação. Portanto, o que eu pretendo dizer é que haverá, com certeza, situações a melhorar e naturalmente esta comissão de inquérito penso que tem um papel muito, francamente, muito importante a esse nível, mas também temos circuitos que funcionam e níveis de confiança que têm vindo a ser alavancados e que, de facto, num trabalho invisível e cotidiano, nos leva aos níveis de segurança que nós temos.
Sr. Secretário-Geral, desculpe lá, eu percebo que não queira qualificar, mas não se pode refugiar nisso para não dar à Comissão Parlamentar de Inquérito a informação sobre o que não correu bem em relação a Tancos. Disse-nos que a sua antena militar era o SENCFA. Significa que era o SENCFA que tinha a obrigação de ter informado a Sra. Secretária-Geral do que aconteceu em Tancos?
Sr. Deputado, eu quando falo, não é a minha antena, a lei, o artigo 35 da Lei de Segurança Interna diz muito claramente que a articulação operacional entre forças e serviços de segurança e as Forças Armadas é feita através, até põe o secretário-geral no corpo do artigo, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna e o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. E, portanto, é o meu interlocutor, e, aliás, nós estamos numa fase final, agora com o senhor Almirante, numa fase final de redação de um documento conjunto que tem as orientações estratégicas de articulação entre as Forças Armadas e as Forças de Serviços de Segurança. E a estar pronto a muito curto prazo. Provavelmente vai melhorar este aspecto. Portanto, o senhor deputado, eu, relativamente a Tancos, é óbvio que o que correu logo mal foi ter acontecido, não é? Qualquer atividade da natureza daquela, qualquer atividade passível de ser, por um lado a segurança interna, e segurança interna é a segurança nos limites do território nacional, mas é a segurança da União Europeia, porque nós somos um Estado-membro e a segurança de um Estado é a segurança dos demais Estados, ou a insegurança de um Estado repercute-se, e basta ver quando acontece, infelizmente, algum incidente desta natureza em Estados-membros, de facto, a movimentação e a dinâmica em termos de troca de informação, nomeadamente em termos do CAD, é imensa, com todas as entidades e, por sua vez, todas as entidades com as suas congéneres. E isto passa-se às 3 e às 4 e às 5 da manhã, à hora que for necessário. E, portanto, funciona. Neste caso concreto, pois, eu repito o que já disse, de facto, Sr. Deputado, e não estou a escamotear nem a encobrir coisíssima nenhuma. O mal foi ter acontecido Tancos. Como eu soube, pode não ter sido pela melhor forma, mas soube, e a partir daí a minha preocupação foi agir.
Sr. Secretário-Geral, é que compreenderá que foi com a maior estranheza que nós ouvimos aqui o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas saber que nem sequer tinha essa obrigação e essa competência. Portanto, evidentemente que também compreendemos que quando o Chefe de Estado-Maior do Exército também não diz nada ao Sr. Chefe de Estado-Maior-General, segundo aquilo que ele nos disse, dificilmente ele poderia dar essa mesma informação. Mas a Sra. Secretária-Geral diz-nos aqui que tem funções de coordenação. Mas também nos diz ao mesmo tempo que a responsabilidade de partilhar é de quem tem a informação. Afinal, qual é a coordenação que é possível fazer, Sra. Secretária-Geral, se quem decide o que é que a Sra. Secretária-Geral pode coordenar ou não? É quem decide partilhar ou não? Como é que funciona essa coordenação que, pelos vistos, já sabemos, só 48 horas depois de descobrir o assalto é que teve a oportunidade de reunir?
Obrigada, Sr. Deputado, por essa pergunta. Eu não tenho responsabilidades de comando operacional. Tenho em condições, eu, secretário-geral, em condições extremas, e oxalá que nunca haja um quadro em que tenha que exercer essas funções, porque de facto estaremos numa situação limite. E, de facto, quando olho para o artigo, o que me vem à memória é sempre, oxalá que este artigo nunca funcione, porque é muito bom. Controlo, sim, já ocorreu, nomeadamente, como o Sr. Deputado sabe, através de um despacho conjunto do Sr. Ministro da Administração Interna e do Sr. Ministro da Justiça, por exemplo, na visita da Sua Santidade do Papa. Pronto. Funções de coordenação. Pois tenho. Tenho e assumo-as e tento cumpri-las o melhor que posso e que sei. Haverá sempre melhor, e não ponho isso em causa, através dos dirigentes máximos. Através dos dirigentes máximos, diz a lei. Eu não vou falar com um elemento de um comando distrital ou de um comando territorial, da GNR ou da PSP ou da esquadra. Não. As minhas funções de coordenação, primeiro, não são para as Forças Armadas. Não, eu não, não de todo, absolutamente. As minhas funções de coordenação são exercidas através dos dirigentes máximos, das forças e dos serviços de segurança, com quem normalmente falo, se não todos os dias, quase todos os dias. Daqueles que estão naturalmente e que têm maiores responsabilidades em termos de segurança, incluindo os serviços de informações. De forma formal, nas reuniões, o Gabinete de Coordenador de Segurança, o CAD, informal, bilateral, de facto, com uma dinâmica muito grande. Mas, não querendo de modo nenhum fugir à pergunta que me colocou. Eu penso que, de facto, esta cultura de partilha que vai permitir a coordenação é um trabalho que nunca há de estar terminado e que exige de todos nós, forças e serviços de segurança, e em concreto do secretário-geral, uma insistência e uma persistência e, em alguns casos, enfim, ali no limite da resiliência, mas por forma a mudar culturas e mentalidades. E isto é fundamental. E eu penso que se já atingimos níveis extremamente elevados de confiança e de partilha de informação, porque ela existe, Sr. Deputado, ela existe nas reuniões semanais da UCAT, ela existe em permanência todos os dias com a distribuição por canais seguros de informação, seja uma matrícula, seja uma atividade suspeita, seja uma morada, seja um pedido, uma congénere que vem através de uma entidade interna. É uma atividade diária, permanente e em constante crescimento e crescendo.
Sr. Secretário-Geral, mas na verdade, na reunião ordinária de dia 29 de manhã, nada lhe foi dito segundo aquilo que nos diz, da reunião da UCAT. Aliás, nós pedimos essa ata e a Sra. Secretária-Geral não nos enviou essa ata, dizendo que não havia nada relativo a tanques nessa mesma ata. Portanto, vamos ter que ficar-nos pela palavra da Sra. Secretária-Geral, porque não temos a ata, apesar de a termos requerido e a Comissão de Inquérito a ter requerido. Mas, na verdade, aquilo que nós ficamos a saber é que, apesar de toda essa cooperação que é elogiada pela Sra. Secretária-Geral, nada se circulou no dia 29, na reunião ordinária.
Sr. Deputado, a ata que nós enviamos é do dia 30, que foi a ata relacionada com a reunião do CAD de dirigentes máximos, coordenação através dos dirigentes máximos. Feita. A do dia 29, quinta-feira, foi uma reunião a nível operacional, portanto, as chamadas reuniões semanais da quinta-feira, que não consta absolutamente nada de tancos, porque os parceiros não tinham conhecimento da situação. Nada foi de facto partilhado. Eu recordava ao Sr. Deputado, e de acordo com a cronologia, e eu tentei documentar-me o melhor que pude para que de facto trouxesse todos os elementos o mais concreto possível, o comunicado do Sr. General SEM é das 12 horas do dia 29.
Sr. Secretário-Geral, fica apenas a nota, porque há pouco nos disse que tinha a maior transparência, mas essa não nos enviou, apesar de requerida. Pois, indo à ata que temos disponível, e indo aos pontos...
Desculpe interrompê-lo, mas só para dizer o seguinte, eu não tenho nada contra mandar-lhe a ata, mas a ata tem lá matérias que nada têm a ver com tancos, absolutamente nada. Nada, nada.
Oh, senhora Secretária-Geral, compreenderá que essa é uma decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito. É avaliar se efetivamente havia ou não havia tanques.
Sim.
Mesmo que não tenha. Nós requeremos. A senhora Secretária-Geral entendeu não enviar. É isso. Mas indo à ata que temos disponível, e uma vez que estamos a falar de matéria que nela consta, e que já se falou também aqui, lista de compras, a famosa lista de compras de que haveria no mercado. A senhora Secretária-Geral disse-nos aqui que se excluiu a hipótese de que a lista de compras tivesse qualquer coisa a ver com tanques. A senhora Secretária-Geral, na lista de compras estão Ló, e em tanques desapareceram Lós. Porquê essa exclusão? Era bom perceber.
Senhor Deputado, muito obrigada pela pergunta. Relativamente à lista de compras referenciada na reunião do dia 30 e num contexto de uma primeira, enfim, avaliação e de troca de informação, o que eu posso dizer ao Senhor Deputado, porque me inteirei junto da entidade que de facto partilha essa informação, no caso concreto o Sistema de Informações de Segurança, é que nada tem a ver com tanques. Absolutamente nada.
Senhor Secretário-Geral, vamos ter que falar, ficar pela sua palavra que pelos vistos lhe foi transmitida, ou seja, está-nos a vender o peixe pelo preço que comprou. Mas a verdade é que ficamos sem saber como é que se exclui, simplesmente porque se exclui, porque evidentemente admitimos até que seja informação reservada e que por isso não seja fácil. Mas a verdade também é que houve, pelo menos do CIS, 27 relatórios relativos ao mercado ilícito de armas de fogo em Portugal, alertando para situações complicadas. Numa altura em que tivemos furtos de armas das GLOC, dos comandos, no regimento da carregueira, havendo incidentes ocorridos nas bases militares de outros países também, não foi equacionada esta matéria nem ponderada nenhuma ação?
Posso ainda voltar à lista de compras, se não se importa, Sr. Deputado, agradeço. Eu não estou a vender o peixe pelo preço que comprei de todo. Eu não, como já disse, eu não tenho opiniões pessoais, nem, enfim, no âmbito, naturalmente, das minhas funções e no contacto que tenho em permanência com as entidades que integram o Sistema de Segurança Interna, de facto, a entidade que despistou e trabalhou este dossiê, este assunto, concluiu que nada tem a ver com tanques. Não é a minha palavra, não é a minha opinião pessoal, é de facto a informação que eu recolhi sobre esta matéria e que transmito à Comissão com a transparência total e com os elementos de que disponho. Nada tem a ver com tanques. Relativamente, no fundo, a relatórios de avaliação, sim, ao longo dos anos houve outras situações que, aliás, recorrentemente, ou pelo menos com alguma frequência, relatadas em relatórios do Sistema de Informações, do Serviço de Informações, perdão. Mas, Sr. Deputado, aconteceu. Não devia ter acontecido, como não devem acontecer outros crimes que todos os dias acontecem, apesar de sabermos que há o perigo de acontecer. Aconteceu, agora podemos fazer todo um nível de especulações a partir daqui, mas porquê é que as entidades não tomaram as devidas precauções? Porquê é que não atuaram? Mas isto é um campo imenso de se's, que efetivamente nos pode levar às mais variadas conclusões. O que eu quero dizer...
Deixa-me lá interromper agora, Sr. Secretário-Geral, mas a Sra. Secretária-Geral é quem coordena, não é?
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, o Sr. Deputado pode entender que eu não coordeno. Agora, eu não tenho autoridade, eu não tenho comando sobre as forças e serviços de segurança territorialmente competentes. Eu coordeno através dos dirigentes máximos. E tem que se entender o que é o conceito de coordenação. É, de facto, criar mecanismos de interação para que as entidades interajam, porque, como se sabe, há factos, há circunstâncias que se passam num domínio de uma área territorialmente competente de uma determinada entidade, podem se projetar para outras, podem implicar competências de outro e, portanto, há que criar mecanismos transversais e sistemas que, de facto, levem a que as entidades partilhem, que as entidades, coordenando-se, de facto, façam face ou consigam estancar determinados fenómenos. Isso acontece, por exemplo, nas equipas mistas de investigação criminal todos os meses, em que o sistema e o gabinete em concreto dá a cada distrito, onde está equipado com uma equipa mista, os fenómenos criminosos ou os potenciais fenómenos criminosos que possam ocorrer em determinada região, para que as entidades locais se concertem, trabalhem em conjunto e façam, de facto, face a determinado fenómeno que está a emergir ou que está a acontecer, enfim. Agora, eu não tenho competências para dizer às forças e aos serviços, designadamente às forças territorialmente competentes, bom, tem que definir melhor patrulhamento, tem que incidir desta ou daquela forma. Portanto, coordenar não é isso, Sr. Deputado, penso eu, na minha modesta opinião. Coordenar não é isso. E também penso que, por ter acontecido o furto de tanques, não se pode retirar, penso eu, que não existe coordenação entre as forças e serviços de segurança.
Sr. Secretário-Geral, aconteceu tanques depois das Glocks e depois da carregueira. Só disso. Depois do furto das Glocks, depois dos tanques acontece, depois do furto das Glocks e depois do furto da carregueira.
É verdade, e oxalá que não se volte a repetir, é óbvio, mas os crimes acontecem.
Sr. Secretário-Geral, na mesma ata é discutida, são discutidos vários aspectos em termos daquilo que é das ações a tomar. Um deles foi a vigilância das fronteiras e eventual encerramento de fronteiras. Foi dito, aliás, que isso dependia de uma decisão do poder político. A minha pergunta é, isto foi equacionado? Qual foi a avaliação que foi feita? Foi consultado o poder político? Sim ou não?
Foi equacionada essa hipótese, como outras, de reforço imediatamente, porque não havendo alteração do grau de ameaça, como eu há pouco, enfim, tentei dizer, o risco existia, como existe agora, portanto, o risco naquela perspectiva, de facto, de que as probabilidades e as possibilidades de acontecer e alguma incerteza naquilo que poderia acontecer, levaram a que as forças e serviços de segurança, parceiras, entidades do CAD, reforçassem todos os seus meios, através do empenhamento que entenderam, porque têm autonomia técnica e tática para o fazer, o reforço de zonas mais sensíveis, designadamente as fronteiras. Falou-se, está constatada com toda a transparência, mas não foi de facto equacionada, até porque toda a análise efetuada não ia, como eu já tive a oportunidade de dizer, não, de facto, não era um quadro que se enquadrasse numa circunstância que determinasse o encerramento de fronteiras e não foi sequer equacionada a possibilidade de colocar ao poder político por desnecessário.
Portanto, Sr. Secretário-Geral, nessa altura não consultaram o poder político sobre isso, não é?
Foi entendido que não havia necessidade. Havia necessidade de articular um conjunto de medidas de reforço, de controle de zonas mais sensíveis, aeroportos, os postos de fronteira, portanto, autorizados de passagem, assim se chama, tudo aquilo, a circulação de veículos, designadamente a circulação de explosivos, que teve suspensa durante alguns dias, porque, como o senhor deputado, o António Castro Monteiro, sabe, quem autoriza é a PSP, daquilo que é a sua autonomia técnica e tática, decidiu suspender durante alguns dias a concessão de autorização para circulação. Todo o material estava introduzido nos sistemas que podiam ser consultados por qualquer operador, qualquer elemento de força ou serviço de segurança na rua, um elemento da GNR do trânsito, um agente da PSP de rua, o operador de fronteiras, todos ficaram com acesso. A Polícia Marítima, através dos seus sistemas, porque todos têm acesso ao grande sistema de informação, que é o SIS-2. E, portanto, em qualquer momento, nas suas ações reforçadas de patrulhamento, de controle, de fiscalização, de vigilância, podiam ter acesso, de facto, à informação, caso se deparassem com qualquer material ou qualquer do armamento que tinha sido furtado de tanques. Essa foi uma preocupação da primeira hora.
Sr. Secretário-Geral, reporta diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro. A minha pergunta é, não tendo consultado o Primeiro-Ministro sobre esta matéria, que reporte é que deu ao Sr. Primeiro-Ministro ou ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro na sequência de ter conhecimento do que aconteceu em Tancos e de todas estas diligências que foi desenvolvendo? Quantos contactos é que teve e o que é que foi reportando ao Sr. Primeiro-Ministro ou ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro?
Eu, como já tive a oportunidade de dizer, comuniquei ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro a realização da reunião de dirigentes máximos. A reunião do dia 30. E depois, naturalmente, reportei ao Sr. Primeiro-Ministro que, como já tive a oportunidade também de dizer à Comissão, que informei-o que, enfim, não havia nenhum dado, nenhum facto conhecido até àquela altura que alterasse o grau de ameaça terrorista, que estava em vigor, repito, moderado, que se mantém até hoje. Queríamos naturalmente continuar a trabalhar, que todas as entidades, as forças e serviços de segurança estavam completamente cientes e conscientes e já, enfim, na posse de mais elementos na decorrência dessa reunião do sucedido. Queria continuar a ser reforçada a partilha de informação, quer no sentido do reforço e da salvaguarda da segurança interna, quer no sentido de, se identificasse algum dado importante e com interesse para a investigação criminal, ser imediatamente conduzido e canalizado para a investigação criminal, mas que até aquele momento não haviam dados objetivos que estabelecessem quaisquer ligações ao terrorismo. Depois desta reunião, acontece a reunião de que eu já falei também no dia 5 de julho, já presidida pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em que, de facto, esta perspectiva foi reiterada, tal como vem a ser... Tal como vem a ser reiterado em todas as reuniões da OCAT que daí decorreram. Mas, portanto, o reporte que fiz ao Sr. Primeiro-Ministro foi este e depois, naturalmente, a reunião do dia 5 há de ter sido reportada pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Sr. Secretário-Geral, há aqui uma questão que não deixa de nos preocupar. Sabemos que Portugal é um país relativamente seguro a nível de todos os números a nível mundial. Mas parece que há uma certa desvalorização da questão de Tancos, às vezes na forma como foram feitas as comunicações públicas. Repare, fala-se em excluir o terrorismo, e as declarações do Sr. Primeiro-Ministro foram no sentido de excluir o terrorismo. Na audição do Sr. Secretário-Geral do CIRP, do Dr. Júlio Pereira, na altura, o que disse foi não era a primeira, seria a quarta ou quinta, mas estava lá. Tanto mais que o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas colocou essa hipótese em cima da mesa. E, portanto, dizer-se categoricamente não há um problema de terrorismo, a senhora secretária-geral percebe a questão como eu estou a colocar, não é?
Exatamente, mas os serviços de informações, o Serviço de Informações de Segurança não alterou o grau de ameaça.
Certo. Mas a ameaça terrorista estava na lista como sendo uma possibilidade, embora fosse a quarta ou quinta.
Mas o quadro definido e que consta claramente da ata, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, é de que criminalidade ligada ao tráfico de armas, terrorismo, aliás, foi descartado inclusivamente pelo órgão de polícia criminal que conduziu as investigações e que está a conduzir ainda as investigações.
Mas está na lista, como se, na altura em que a questão foi equacionada, está numa das. Foi equacionado. E isto prende-se também com uma outra matéria, que é a seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro desvalorizou a tese do terrorismo, a Sra. Secretária-Geral assume a responsabilidade de ter dado essa informação ao Sr. Primeiro-Ministro, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro confirmou que tinha sido a Sra. Secretária-Geral. E o Sr. Primeiro-Ministro também diz, depois de ver a recuperação, que todo o material tinha sido recuperado, o que nós sabemos hoje que é falso, porque temos as duas listagens, a listagem do que foi furtado e a listagem do que foi recuperado, e há material altamente perigoso que ainda não foi recuperado. E, portanto, foi a Sra. Secretária-Geral que também deu essa informação ao Sr. Primeiro-Ministro?
Sr. Deputado, obrigada pela questão. Essa matéria é uma das linhas de investigação no âmbito do processo crime que ainda corre os seus termos. Sr. Deputado, consta no processo crime, é uma das linhas de investigação que penso que a curto prazo saberemos, de facto, qual é o desfecho. O que eu posso dizer ao Sr. Deputado é aquilo que eu já repeti. Naturalmente, que essa matéria é uma matéria que, em termos de avaliação do grau de ameaça que é permanente, está, naturalmente, é alvo da avaliação da ameaça. E até agora, até ao momento em que eu entrei para esta comissão, não tínhamos qualquer, não foi partilhado qualquer elemento por parte da investigação, e foi assumido expressamente, de facto, nas reuniões, de que não tinha qualquer impacto em termos de segurança interna.
Sr. Secretário-Geral, eu podia que respondesse à pergunta. Nós temos discrepância entre o material que foi recuperado e o material que não foi recuperado e o material furtado. Portanto, há uma diferença. Sabemos qual é esse material porque nós temos as duas listas. Mas o Sr. Primeiro-Ministro diz que foi recuperado todo o material. Todo o material não foi recuperado. E, portanto, foi a Sra. Secretária-Geral que disse ao Primeiro-Ministro que tinha sido recuperado todo o material. Sim ou não?
Não, senhor, não falei com o senhor Primeiro-Ministro sobre esta matéria. Agora,
até esta porque supostamente, senhor Secretário-Geral, essa era uma matéria que deveria estar em segredo de justiça, não é?
Senhor Deputado, não falei com o senhor Primeiro-Ministro sobre esta matéria em concreto. O que eu reporto à Comissão, e devo fazê-lo, é aquilo, não é a minha opinião pessoal, são os dados, a informação partilhada em sede do CAT por quem está a investigar também esta matéria da eventual não coincidência de listas. E o que é reportado, é que essa matéria está ainda em investigação, mas da investigação e dos dados que constam da investigação, que eu desconheço, como sabe, e que eu reafirmo aqui, não posso conhecer, é um inquérito que nunca lhe vi a capa, nunca lhe vi a cor. Pronto, ainda bem. Mas, de facto, não, o que é dito perentoriamente pela investigação é o seguinte, não há, em consequência dessa circunstância das listas, não há qualquer dado que ponha em causa ou que contenda com o grau de ameaça ou com segurança interna.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. E agora segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Jorge Machado, quem dou a palavra nos mesmos tempos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Acho que, não obstante algumas dificuldades do cargo e da sensibilidade da natureza do seu cargo, acho que já prestou um conjunto de esclarecimentos muito importantes. Não vou insistir em perguntas que já foram colocadas. Agradecer-lhe o contributo que já deu a esta comissão. Não obstante, uma outra questão que gostaria de colocar. Permita-me colocar a pergunta desta forma. Uma leitura da nossa parte de que aquilo que foi a partilha de informação, por diversas vezes disse que quem tem a informação tem que a partilhar. E depois, no decorrer de dados de depoimentos, foi dando informações e acrescentos relativamente a essa matéria. Podemos concluir que no caso em concreto a partilha de informação não funcionou como nós gostaríamos que ela tivesse ocorrido. Podemos retirar esta conclusão do processo em concreto e que há matérias naturalmente a melhorar no que diz respeito à partilha de informações?
Oh, Sr. Deputado, muito obrigada pela pergunta. Há sempre coisas a melhorar. Não há sistemas perfeitos e eu acho que isso é inerente à natureza humana e temos que ter a humildade para reconhecer isso. Não há de todo os sistemas perfeitos e como eu, enfim, tenho por hábito dizer e partilhar é que de facto temos que todos os dias tentar fazer mais e melhor. Se o Sr. Deputado se refere às circunstâncias em que eu tomei conhecimento do caso, eu não tenho mais qualquer elemento para dar aos senhores deputados. Eu reafirmo que tomei conhecimento pela comunicação social, alertada no gabinete, porque, enfim, estava a trabalhar e não estava conectada com a internet, portanto, eu não estava a ver as notícias online. Fui alertada e, a partir daí, portanto, a preocupação, como eu já tive a oportunidade de dizer. Se eu deveria ter sabido por outras vias, provavelmente as instituições devem se comunicar, não vale a pena. Agora, eu não quero é julgar as instituições, não posso fazer por uma questão de ética e de bom relacionamento institucional, não quero fazer de tudo, porque não me compete a mim fazer. As circunstâncias ocorreram. Foi mal para todos. Foi mal, sobretudo, para o país. Portanto, vamos agora reagir da forma mais adequada, mais proporcional, mais, de facto, eficaz que possamos todos para minorar e para alavancar aquilo que tem que ser alavancado nesta relação que tem que ser proporcional entre a salvaguarda da segurança interna e aquilo que o órgão de polícia criminal e a autoridade judiciária têm que fazer, que é responder àquelas 5 perguntas: quem, quando, como, onde e porquê. Portanto, e foi esta a minha preocupação.
Senhora,
foi este o meu
Rijal,
registro.
A sua resposta é elucidativa relativamente a esta matéria. Percebemos bem o enquadramento que fez relativamente a análise que fez. Acho que também temos que tirar ilações, esta comissão também terá essa componente e os serviços também terão, com certeza, a oportunidade de aprender com esta experiência, que naturalmente é inédita ou tem características muito próprias no nosso país. A senhora secretária-geral, a determinada altura, referiu que, uma vez tendo conhecimento, tomou um conjunto de medidas e as medidas que elencou foram no âmbito da prevenção. Isto é, limitar algum tipo de utilizações, de autorizações para o transporte de explosivos, reforçar a vigilância em certas áreas críticas e estruturas críticas. No fundo, percebe-se que houve da sua parte uma preocupação de tentar acautelar se alguma coisa corresse mal. Do ponto de vista da investigação e da obtenção, porque estávamos ainda na fase em que não tínhamos as armas devolvidas, do ponto de vista de proação, de proatividade, no sentido da recuperação, de identificar quem foi que cometeu o crime e tentar recuperar o material. Que medidas é que foram tomadas em articulação com as restantes estruturas para esse efeito?
Olha, Sr. Deputado, muito obrigada. Eu, a primeira coisa que gostaria de reafirmar é que as entidades que integram o sistema de segurança interna e, em concreto, as forças e serviços de segurança e, em particular, os parceiros do CAD têm total autonomia técnica e tática para tomar, e já estavam a tomar, medidas, e aliás estão na ata, porque cada um referiu o que já estava a fazer. O que é que aquela reunião trouxe, ou poderá ter tido de mais valia? Foi, de facto, permitir o diálogo entre todos e consertar eventuais medidas dentro daquilo que é a sua autonomia técnica e tática. O secretário-geral não diz ao comandante-geral da GNR, senhor comandante, senhor general, olhe que isto... Não. Agora, tem a obrigação, tem o dever de criar condições para que o diálogo seja estabelecido. E numa situação destas, com as implicações que tinha, com o alarme que se estava já, de facto, a projetar, estrito dever de aglutinar todas as entidades mais diretamente envolvidas e com competências territoriais, designadamente, de intelligence, como os serviços de informações, quer os externos, quer os internos, de trabalhar, de criar condições para que quem tem a competência territorial de salvaguarda da segurança interna, poder também aportar à investigação criminal todos os dados que fossem úteis para o esclarecimento daquela situação. E, portanto, foi nesta relação proporcional, se me permite o termo, entre aquilo que tinha que ser feito em termos de segurança interna e também a salvaguarda daquilo que eram os atos de investigação que deveriam ser trabalhados imediatamente, porque todos nós sabemos que, de facto, e quem trabalhou na investigação criminal e há de trabalhar, sabe que os momentos a seguir e próximos do conhecimento dos factos são fundamentais, a recolha dos indícios nessa fase. E, portanto, foi esta adequação que se tentou pôr em marcha imediatamente a seguir a ter conhecimento, quer em contactos bilaterais, quer depois já com muitas ações desenvolvidas dentro da tal autonomia técnica e tática, já com muito diálogo entre a autoridade judiciária competente, o Ministério Público e a Polícia Judiciária, sem interferir naturalmente, mas dando condições para que pudesse ser alimentada da melhor forma possível a investigação com o contributo dos demais, mas também que a investigação desse qualquer indício que carecesse de uma atuação imediata para obstar a que um mal maior ocorresse, foi isto que nós fizemos. Nós todos, as entidades que estiveram representadas e que trabalharam diretamente.
E com certeza empenho na resolução, ou pelo menos na devolução do material roubado e empenho na resolução do crime em causa. Eu acho que a determinada altura pode suscitar a quem nos ouve alguma perplexidade, aquilo que eu percebo que faça sentido, mas queria que nos desse mais elementos, que é, por um lado, os serviços de informações, o sistema de segurança interna, avaliam a situação e dizem não há alteração do grau de ameaça, não há ligação à atividade terrorista, mas depois, do ponto de vista da autonomia do Ministério Público, de repente há a classificação como um crime, potencialmente de atividade terrorista, e são acionados um conjunto de mecanismos. Eu percebo duas perguntas. Primeiro, que nos ajuda a clarificar este aspecto, como é que isto, parecendo ser uma contradição, é ou não é, e por outro lado, faço-lhe a pergunta se não estaremos, respeitando completamente a autonomia do Ministério Público, não estaremos a utilizar de uma forma excessiva a classificação de terrorismo para obter meios, instrumentos processuais que normalmente não teríamos ao nosso dispor.
Senhor deputado, eu compreendo perfeitamente a pergunta e, naturalmente, também lhe agradeço. Essa última parte, só o Ministério Público estará em condições de responder, naturalmente. Agora, que a classificação jurídica, a qualificação jurídica, melhor dizendo, a qualificação jurídica teve logo o impacto direto na definição da competência, das competências dos departamentos que imediatamente assumiram a investigação criminal, muito obrigada, é óbvio, pronto. Eu percebo perfeitamente a pergunta do Sr. Deputado e eu própria não queria queria contribuir para esclarecer o melhor que eu pudesse, enfim, que eu possa e que eu saiba, essa aparente contradição. Aparente contradição, pelo menos em termos terminológicos, mas de facto os critérios e aquilo que está inerente à avaliação do grau de ameaça é uma realidade distinta daquilo que é de facto a investigação criminal tout court, em sentido estrito. E, de facto, as linhas, a qualificação jurídica nesta amplitude abre, de facto, todas as perspectivas e todas as linhas de investigação. E o Ministério Público fica aqui com um campo, de facto, e a Polícia Judiciária, em concreto, neste caso, com um campo bastante alargado e com variadíssimos segmentos de investigação a poder prosseguir com meios de obtenção de prova, de facto, que lhe alavancam a possibilidade de chegar a bom porto e responder às tais perguntas. A avaliação da ameaça, como eu já tentei explicar, tem outros contornos e, portanto, tem, de facto, outro...
Senhora Secretária-Geral...
Outros elementos aqui a considerar.
Senhora Secretária-Geral, agradeço-lhe a resposta, acho que percebemos, eu tinha percebido, mas acho que era importante esta componente da resposta. Só tenho uma última pergunta para lhe colocar, Senhora Secretária-Geral, a determinada altura e nomeadamente, alguma estratégia de defesa dos arguídos, que deve ser enquadrada como estratégia de defesa dos arguídos, e alguma comunicação social que depois deu eco, a determinada altura falou de uma guerra de polícias. E a guerra de polícias, nomeadamente a PJ e a PJM, naquilo que são as competências, a investigação, a devolução das armas, toda essa realidade. A pergunta que lhe quero colocar, primeiro, é se, do ponto de vista daquilo que conhece, e não conhece, naturalmente, a PJM, porque foge da sua alçada, não é? Mas daquilo que reconhece, primeiro, qual é o grau de articulação e de relação entre as diferentes forças, se acha que isso é algum problema que deva ter significado, e se, e como estamos a lidar com uma comissão parlamentar de inquérito sobre um assunto muito específico, se alguma vez foi reportado no âmbito dessas reuniões de coordenação, alguma dificuldade por parte da PJ no relacionamento com outras forças e serviços de segurança.
Senhor Deputado, muito obrigada. O Senhor Deputado falou em guerra de polícias, mas eu não falei. Ah, pronto, muito obrigada. Bom, também resulta desta ata, que creio que está aqui bem expresso, a determinada altura, que a própria Polícia Judiciária anuncia, e a ata é muito transparente, está cá tudo, de facto, que tinha acabado uma reunião 45 minutos antes e que e o Ministério Público também refere que a investigação estava a ser delegada, tinha sido delegada, melhor dizendo, tinha sido delegada na Polícia Judiciária e que contaria com a colaboração da Polícia Judiciária e Militar. Não posso dizer mais do que isto, porque eu não sei mais do que isto. A articulação, a coordenação, como é que ela se processou, como é que ela ocorreu, como é que se processou, os tempos a seguir, como é que eles se materializaram em termos de articulação, eu não sei, porque, como o Sr. Deputado também sabe, é uma competência da esfera do Ministério Público articular os órgãos de polícia criminal no âmbito do inquérito e, portanto, eu tenho aí uma vedação da Lei da Organização de Investigação Criminal. Não sei se respondi, mas muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Agora, para concluir, o Sr. Deputado Rui Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária-Geral dos Serviços de Segurança Interna. A hora vai longa, as perguntas já foram muitas, a Sra. Secretária-Geral já exaustivamente respondeu, mas há aqui alguns aspectos que nós gostávamos de aprofundar. Eu vou começar com uma citação. Hoje quem tem poder não é quem tem informação, é quem a sabe partilhar. Helena Fazenda, Secretária-Geral do Serviço de Segurança do Estado, em 11 de março de 2016, o 11 de março teve aqui assim também uma conotação simbólica. Na mesma entrevista diz, é preciso que se compreenda que todo este trabalho visa que nunca se chegue ao ponto de só se atuar, depois do acontecimento, numa fase que a investigação criminal se limita a recolher a prova, a eficácia passa necessariamente pela detecção precoce e isso implica uma ampla fase de prevenção.
eram ainda 5 pilares da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo: detectar, prevenir, proteger, perseguir e responder. No nosso entender e no entender dos portugueses, claramente no episódio de Tancos falhou a comunicação e estes pilares, 3 pelo menos deles ruíram e esperemos que não caia o edifício. Gostava de perguntar à senhora secretária-geral o que é que tem a dizer sobre este comentário.
Muito obrigada, senhor deputado Rui Silva, pela questão que me coloca. Olha, eu mantenho ipsis verbis tudo o que está aí e acho que o investimento deve ser sempre no sentido de melhorar todas as situações. E esse enquadramento é feito no âmbito do terrorismo e concretamente da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo e, de facto, tem-se vindo a ser feito um esforço muito grande por todas as entidades que integram o sistema e, concretamente, por todas as entidades, direta e indiretamente, com responsabilidades em matéria de terrorismo, devo dizer. Mais diretamente com os parceiros do CAT, que têm desenvolvido um trabalho, de facto, afincado no cumprimento da estratégia e na elaboração dos planos de ação e nas medidas de cumprimento da estratégia. De facto, essa é uma avaliação. Essa é uma forma em que eu me expressei e que continuaria a fazê-lo hoje, na mesma medida. Agora, se o senhor deputado me quer perguntar, então, se disse isto e porquê é que não evitou Tancos, ao senhor deputado, eu não vejo aqui uma relação de causa e efeito com toda a honestidade do mundo. O que eu acho é que nós temos que trabalhar sempre mais e melhor para tentar detectar, e muitas situações são detectadas precocemente, e que depois são prevenidas e que levam a que as coisas aconteçam. O caso de Tancos, como infelizmente outras situações de crimes, acontecem todos os dias. Mas deixe-me também dizer-lhe que comparativamente com outras situações, com outros países, com outras sociedades, de facto, temos que aproveitar a atmosfera de segurança em que todos habitamos e vivemos para continuar a investir cada vez mais e melhor no sentido daquilo que o senhor leu, que eu terei dito.
Ó senhora secretária-geral, eu vou então enquadrar. No meu entender e no entendimento dos portugueses, a comunicação falhou entre os vários órgãos. Foi claro. Quando nós vemos numa ata em que se diz que o SIS e o Sr. Primeiro-Ministro sabiam há ano e meio sobre uma lista de compras que continha material que depois se veio a verificar era semelhante ao que foi roubado nos paióis de Tancos, como é que um português comum não fica perplexo em pensar que os órgãos de poder portugueses não tiveram tempo ou discernimento para falar com as FIAs militares no sentido de verificar se na nossa listagem de armamento existiam esse género de armamento e onde estava colocado, e no sentido de alertar de forma prudente para que esse material tivesse uma maior vigilância.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, relativamente à lista de compras que consta da ata e que o Sr. Deputado acaba de referir, o que eu sei foi o que já disse à Comissão e tive o cuidado, antes de vir à Comissão, de me integrar e de me informar, confirmando, para que não houvesse quaisquer lapsos da minha parte, involuntários necessariamente, mas para que não houvesse lapsos e para que eu pudesse contribuir com a obrigação que tenho de estar nesta Comissão a fornecer os contributos que tenho disponíveis em função da minha função. E a informação que eu tenho é que a lista de compras, com material similar, da mesma natureza ou não, não tem nada, absolutamente nada a ver, não tem qualquer relação com Tancos. E, portanto, esta é uma informação da entidade que trabalhou o dossiê e que tirou as ilações devidas de acordo com o cumprimento das suas competências.
Senhora Secretária-Geral, então isto tem a ver também com o grau de ameaça. Na mesma entrevista há uma referência onde se diz: ainda recentemente o diretor do SIS comunicou, na altura, ao jornal em causa, que tinha sido identificada uma ameaça do Daesh contra Portugal e no dia a seguir houve uma ministra que disse não haver qualquer ameaça. E estávamos novamente em ameaça moderada. Sabíamos há ano e meio que havia uma lista de compras de material, continuámos em grau de ameaça moderado. Dá-se o roubo de tanques, continuámos com o grau de ameaça moderado. Quer dizer, qual seria o acontecimento que levaria a alterar o nível de ameaça em Portugal? Quer dizer, durante este período todo, de 11 de março de 2016 até ao furto de tanques e posteriormente ao furto de tanques, nunca houve, no sentir das pessoas e no sentir dos organismos, que o grau de ameaça devia ser alterado. É que para o português comum isto é uma verdadeira perplexidade. Com situações a acontecerem em França, com a situação em ebulição na Síria, como é que em Portugal, com um roubo de ordenado, o português comum é uma verdadeira perplexidade não ter aumentado o grau de ameaça?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Os graus de ameaça são, permita-me que repita, porque eu não posso deixar de repetir, são da competência legal do SIS e estão definidos no Plano de Coordenação, Controlo e Comando Operacional das Forças e Serviços de Segurança. Levam em conta, para serem definidos, um conjunto de informações, de conhecimentos, de dados, que só o SIS pode, de facto, no âmbito daquilo que é o exercício das suas competências, melhor explicar como se processa. Agora, é feito, e de acordo com o Plano de Coordenação, Controlo e Comando Operacional das Forças e Serviços de Segurança, repito, com a colaboração do CIED, e o CIED é o nosso Serviço de Inteligência Externo, que de facto tem uma atividade muito grande ao nível de relações com as suas congéneres e também com o componente militar. Portanto, há aqui um espectro imenso, de facto, de canais de comunicação, e é feito em colaboração com os órgãos de informação das forças e serviços de segurança. É esta a expressão que está. E já agora, se me permite, também, enfim, pela experiência que tenho, sei que os departamentos de informações das forças e serviços de segurança produzem uma panóplia muito grande de informação que canalizam naturalmente também para o SIS, sem prejuízo das suas fontes e do conhecimento que lhe advém também do seu relacionamento com os congéneres, que depois vão levar à avaliação da ameaça. A avaliação da ameaça...
A senhora secretária-geral já explicou a avaliação da ameaça, já todos entendemos. Mas eu vou-lhe fazer uma pergunta... que é o seguinte, e vou-lhe ler. No entanto, e neste contexto, referiu que há cerca de um ano e meio que o SIS está envolvido com serviços congêneres estrangeiros e com conhecimento do Sr. Primeiro-Ministro na monitorização do tráfico internacional de armas, uma lista de compras com material semelhante àquele que foi furtado em Tangos. A senhora secretária-geral, se tivesse tido conhecimento isto ano e meio antes, porque a senhora secretária-geral, que coordena todos os serviços, só teve conhecimento disto após o roubo de tanques, qual teria sido a sua ação de coordenação dos serviços? Não teria alertado as chefias militares, nomeadamente, para a possibilidade de um roubo de material desta natureza?
Senhor deputado, muito obrigada também pela questão. Se o SIS não partilhou essa informação, e se o SIS conclui que nada tem a ver, absolutamente nada, com o furto de tanques, eu só tenho que transmitir à Comissão a informação que tenho disponível e é esta.
Senhora Secretária-Geral, não entende que o SIS devia ter, aos serviços de segurança interna, não devia ter falado sobre esta situação?
Se o SIS não fez, tenho partido do pressuposto que não concluiu que teria qualquer impacto, qualquer interação direta ou qualquer projeção na segurança interna.
Eu vou continuar então com as perplexidades que com português do senso comum sentir. Um português do senso comum ouvir dizer que os secretários-gerais dos Serviços de Informação da República Portuguesa e dos Serviços de Segurança Interna souberam do roubo de tanques pelos jornais é uma verdadeira perplexidade. O segundo aspecto é que a UCAT, ao fim de 2 dias, já sabia que não havia ligação ao terrorismo e ao crime organizado. Parece-me muito cedo, ainda não havia uma definição clara da listagem de material para se chegar a essa conclusão. A lista de material, segundo disse a senhora secretária-geral, foi enviada para todos os serviços no final da reunião do dia 30. Mas a verdade é que no dia 2/7 os portugueses sabem desta listagem pela imprensa espanhola. Uma lista que devia ser e que estava e que foi enviada a todos os nossos órgãos mais secretos. E para alguém do senso comum, o grau de ameaça, como disse, não era alterado quando pela Europa se assistia a inúmeros atos de terrorismo. Estas foram as perplexidades que os portugueses foram confrontados após o roubo. E agora temos mais uma, que é o facto do CIS e o Primeiro-Ministro saberem que havia essa lista de compras e que nunca chamaram a atenção das entidades competentes, pelo menos para avaliarem essa situação. Mas há ainda outro aspecto que merece a nossa atenção. E aqui tem a ver com a atuação do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro diz: logo no dia a seguir à constatação do furto, as autoridades nacionais e, em particular, a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna reuniram a Unidade de Coordenação Antiterrorista, que identificou que o furto nada tinha a ver com qualquer ligação à criminalidade organizada, muito menos à atividade de terrorismo, diz o Sr. Primeiro-Ministro. A Sra. Secretária-Geral já disse aqui que deu esta informação ao Sr. Primeiro-Ministro. Mas a Sra. Secretária-Geral do CIRP diz ontem, aqui em audição, que lhe foram apresentados vários cenários e que o Sr. Primeiro-Ministro escolheu este. Eu gostaria que a Sra. Secretária-Geral comentasse esta afirmação da Sra. Secretária-Geral do CIRP.
O Sr. Deputado, muito obrigada. Permite-me que eu volte aqui atrás à lista de compras, porque o Sr. Deputado, creio que questionou sobre a avaliação da situação. A avaliação da situação da lista de compras estava no sítio certo, na entidade competente para fazer a avaliação da ameaça, que é o CIS. Portanto, era um dossiê do CIS, foi avaliado pelo CIS, foi terminado pelo CIS, com a conclusão de que nenhuma implicação tinha, nenhuma conexão, nenhuma ligação tinha com o tangos. Ao Sr. Deputado, eu comentar aquilo que a Sra. Secretária-Geral do CIRP disse aqui. Olha,
pertence ao CAT também e provavelmente terá sido uma posição que lhe terá sido transmitida, uma vez que não era ela na altura também que exercia as funções.
O que eu posso dizer ao Sr. Deputado, e devo dizer ao Sr. Deputado, é que a avaliação da ameaça feita a Tancos pelo CIS, de facto, contempla, é um documento, enfim, classificado, e como em qualquer relatório de avaliação da ameaça, são colocados vários cenários e conclui que, dos vários cenários relativamente ao terrorismo, o grau de ameaça se mantém em moderado. Esta é a conclusão do relatório, que, de facto, é distribuído pelas entidades competentes e é isto, ipsis verbos, que lá está relativamente ao terrorismo. E era naquela altura, manteve-se e continua. Mas, se me permite, eu voltaria um bocadinho mais atrás, quando o Sr. Deputado me pergunta se eu não acho que Tancos devia ter alterado o grau de ameaça. Vamos ver, eu não tenho que achar ou deixar de achar. Eu tenho que me confinar e tenho que me conformar, no bom sentido do termo, com aquilo que os serviços de informações fazem, que é o seu papel de avaliação do grau de ameaça e que é de uma extraordinária importância, porque se projeta na detecção de muitos fenómenos criminosos, de muitas atuações, de muitos comportamentos que efetivamente depois vêm a ser estancados precisamente por força da atuação do SIS, e eu defendo, já agora se me permite também, com toda a frontalidade, que um Estado, em termos de segurança interna, será tanto mais forte, em termos de salvaguarda da sua segurança interna, quanto melhor e mais eficazmente, de facto, e de forma apetrechada, funcionarem os serviços de informações de qualquer Estado, porque, de facto, são a primeira linha, são, de facto, os serviços que têm a possibilidade de nos indicar o caminho da detecção, de que há pouco o senhor deputado, enfim, fez o favor de ler algumas referências que eu tive em tempos oportunidade de fazer e que mantenho. Mas relativamente ao grau de ameaça, Sr. Deputado, os graus de ameaça não podem andar, não flutuam à medida de um ou outro acontecimento. E isto eu digo de acordo com aquilo que é a definição e o conceito de grau de ameaça e daquilo também que tem o conhecimento da metodologia que leva à definição do grau de ameaça. E é porque uma flutuação ao nível do grau de ameaça pode e causa necessariamente um conjunto de circunstâncias que ninguém iria perceber, porque se não houver efetivamente um motivo que leve, com base e na alavancagem de situações concretas, a que leve a essa conclusão. Eu posso dizer ao Sr. Deputado que nós temos instaurados em Portugal outros crimes em matéria de terrorismo e nunca se falou que isso era um elemento que iria e que deveria determinar a alteração do grau de ameaça. Portanto, isto é tudo um conjunto de situações que têm que ser devidamente ponderadas para a salvaguarda, inclusivamente, da estabilidade, da paz pública e da projeção de Portugal no estrangeiro e diante das suas congéneres. Nós não temos uma situação, nem de perto nem de longe, idêntica àquela que as autoridades espanholas relatam e que nós temos conhecimento, àquela que se vive, infelizmente, no contexto do centro da Europa e que eu partilho aqui com toda a frontalidade, que já vi e já presenciei situações de partilha de colegas e congéneres, de facto, de uma aflição e de um espectro absolutamente inimaginável para aquilo que é a nossa realidade nacional, que é um ativo. Muito obrigada.
Só uma última pergunta. Na sequência deste conhecimento da existência de uma lista de compras, houve uma linha de investigação que apontava que quer o furto, quer o aparecimento das armas foram simulacros para justificar roubos sucessivos de material de guerra. E dizemos isto porque as teses, muitas vezes, que se desvaloriza o episódio de Tancos e até afirmações do Sr. Ministro da Defesa, quando disse que provavelmente nem terá havido furto, dão alguma força a esta linha de investigação. A saber se alguma vez teve conhecimento dessa linha de investigação e se ela ainda continua a existir.
Sr. Deputado, peço desculpa, continua a referir-se à lista de compras.
Não necessariamente. Estou a dizer que na sequência de termos conhecimento da existência desta lista de compras, dá agora mais força a uma linha de investigação que chegou a ser iniciada no início do processo, onde se defendia que quer o roubo, o furto, quer depois o aparecimento das obras, das armas, foram simulacros para justificar o roubo sucessivo de material de guerra por organizações de criminalidade internacional e nacional.
Olha, Sr. Deputado, muito obrigada. Relativamente à questão da desvalorização de Tancos, eu gostaria aqui de permitia-me, sublinhar que, em momento algum, após o conhecimento, o assunto foi desvalorizado. Absolutamente. Eu tenho uma intervenção técnica e, portanto, penso que tenho, enfim, a noção dos meus deveres, como eu gosto de dizer, e, de facto, desvalorizado em momento nenhum, e tudo o que se pôs em marcha foi para, de facto, consertar e criar mecanismos de concertação entre todas as forças e serviços de segurança para que se obstasse, sei lá, posso lhe dar, ilustrar, para tornar mais fácil a circulação, eventualmente, da mercadoria, do armamento que tinha sido furtado. Imagine, Sr. Deputado, um cenário, mero hipotético, mas imagine que haveria ali uma deslocação de um local para o outro. Sabemos hoje todos que o material foi guardado a escassos quilómetros do sítio do furto e que ali permaneceu de junho a outubro. 18 de outubro, acho que foi a data em que, de facto, houve a recuperação. Portanto, e a preocupação foi dotar todas as entidades, todas as forças e serviços de segurança, com toda a informação disponível e que tinha, de facto, sido também potenciada, cuja partilha tinha sido potenciada naquela reunião, para que, se se deparassem com um cenário desse tipo, pudessem agir e agir imediatamente. Portanto, desvalorização em momento nenhum, e isto que acabo de dizer ao Sr. Deputado é um mero cenário que tentámos todos prevenir, e estamos aqui agora a falar do risco, no campo das hipóteses, das possibilidades, dos cenários. Relativamente à lista de compras, eu não conheço nenhum processo de investigação, não conheço naturalmente as linhas de investigação, senão aquilo que deriva da qualificação jurídica de que já há pouco falei, portanto, de um espectro alargado de linhas de investigação, que vai desde o furto, criminalidade organizada, terrorismo, que a investigação, esperamos todos que a curto prazo nos dê, de facto, as tais respostas àquelas perguntas cruciais da investigação criminal. E na relação com a lista de compras, eu não posso dizer ao senhor deputado mais do que aquilo que já disse, que efetivamente a entidade que tratou da avaliação desta referida lista de compras concluiu que nada teve a ver com tancos. Muito obrigada, senhor deputado.
Muito obrigado nós, a senhora secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, a doutora Helena Fazenda, pelos esclarecimentos que prestou. E pessoalmente agradecer, porque para estar aqui hoje a senhora secretária-geral teve que alterar a sua agenda e que obviamente agradeço. Recordar apenas às senhoras e senhores deputados, antes de encerrar a reunião, que teremos na próxima terça-feira a audição da senhora procuradora-geral adjunta, doutora Joana Marques Vidal, na qualidade de ex-procuradora-geral da República. Será na próxima reunião. E hoje, agora sim, está encerrado. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde.